Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Gustavo Bocha.
Aqui é o Luke.
Aqui é o Leonardo Souza.
E aqui é o Estranho.
E este é a Batalha Real do Mangá ao Quadrado.
Uhul! O pronome!
É, isso que eu ia falar.
Sejam muito bem-vindos ao programa de número 112 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? 112, não, desculpa, 212. 212, é, tá certo. Tudo bem?
Tudo bem,
ótimo. Passaram meia semana?
Sim. Ótimo. Ansioso para esse podcast, porque eu adoro esses programas.
Exatamente. Estamos num dos programas mais aguardados da história desse podcast. A terceira edição do Batalha Real do Mangá ao Quadrado. Se você tá começando agora, nem tente, por favor, ok? Tipo, isso aqui é um podcast cronológico, né? Não é nada episódico, você tem que... Também não tem um, tipo, no episódio anterior, a gente não tem essa produção aqui, não. Se você quer saber o que tá acontecendo nessa Batalha Real do Mangá ao Quadrado, você tem que ver os episódios anteriores, principalmente agora que a gente vai ter mais um sorteio e aí a gente vai pra segunda fase, que vai ser uma loucura, né?
Inclusive, tanto não tem preparação de episódio anterior, que eu não lembro o que aconteceu no episódio anterior direito.
Eu lembro muito mal também, tipo...
Eu ouvi hoje pra eu estar fresco na mente.
Ah, puta, você fez bem.
Você foi mais esperto
do que
a gente.
Alguém fez o dever de casa aqui, né?
Ou mais dedicado.
É, eu tava vendo aqui a lista, tipo, Hideo de Hammer Hill, o que que ele fez mesmo?
Morreu.
Ele morreu já.
Sim, é, porque ele não quis usar a arma, isso eu lembro.
Deu tempo, morreu pro Thorfinn de vilão de saga, é.
Não, mas se ele andasse com a arma engatilhada, ele ganhava, né, gente?
Mas só lembrando das regras aqui rapidinho, sorteia dois personagens, um local, uma arma pra cada um dos personagens, e aí coloca eles pra lutar. Tem só uma exceção, entre aspas, a regra, um adicional à regra, é que antes de sortear os personagens, a gente joga aqui um dado virtual de 6 lados, e se cair o número 6, são sorteados 3 personagens. Então, continuando de onde a gente parou, do cliffhanger do último episódio, a gente tem aqui o Light de Death Note, sem arma nenhuma, né? Contra quem mesmo? A Rin, né? Rin de Rin com uma besta.
Num lago,
correto. É, Light de Death Note, quem é a melhor pessoa pra falar um pouquinho sobre esse personagem? Bem rapidamente, dá uma prévia aí, Estranho.
Não, mas é só eu vou saber da Rin, então deixa aí pra mim.
Que eu posso falar do Death Note, se você quiser.
Fala aí você então, Leonardo.
O Light é um estudante super inteligente, mais inteligente do mundo do Japão, como todos os protagonistas do Oba. E ele cai o caderno da morte na frente dele, que é um caderno onde tu escreve coisas e pode matar qualquer pessoa que tu escreve o nome da pessoa e tu pode matar essa pessoa apenas escrevendo o caderno. E aí ele cria...
Não, eu não quero uma sinopse do mangá, eu quero do personagem.
Tá, calma. Ele cria todo um plano maléfico pra criar uma entidade, que é ele, uma divindade, que mata criminosos com este caderno. Então ele cria um plano muito inteligente, porque ele é uma pessoa muito inteligente, mais inteligente do Japão. E ele é muito perceptivo, ele consegue quase ler a mente das pessoas, ele controla as pessoas muito bem, principalmente mulheres. E ele tem... Acho que é isso, né?
Pra enfrentar a inteligência dele, só um personagem tão roubado quanto ele.
Igualmente. E ele é bem arrogante, bem prepotente. E meio maluco também.
Ele também, ele manja, ele sabe manipular mulheres escritas pelo Oba, né?
Sim. Sim, bom, é verdade, tem razão.
Mas, tipo, dentro do universo do mangá não existe.
Exato.
Não existe outra mulher, exatamente.
Talvez agora ele fique, meu Deus, uma mulher que fala comigo. Ela não é uma idiota, fodeu.
E Rin de Rin, eu não tenho a mínima ideia dessa personagem. Quem ela é, isso, né?
O Rin é um mangá que é sobre mangakas, por incrível que pareça.
Tem dois até, né?
E aí, a Rin, ela é uma garota que o protagonista, ele quer ser um mangaka, e ele conhece essa menina na escola, que ela veio de uma ilha lá, super distante, e que tem uns costumes meio estranhos, mas ela é meio sensitiva. Ela meio que consegue ver o futuro, mas meio enigmaticamente, sabe? Tipo, ver daquele jeito que tem que interpretar pra entender o que é o futuro e tal. Ela também é bem sensitiva, com a presença de espíritos, esse tipo de coisa.
Como ela é meio isso. Que emocional. emocionalmente.
Ela é uma adolescente, e aí eu, provavelmente por ela ter esses poderes e, tipo, ela saber que as pessoas ou querem, ou duvidam dela, ou querem se aproveitar das habilidades dela, ela, tipo, é meio, não digo escrota, mas ela, tipo, ela é uma pessoa boa, ela trata bem as pessoas, uhum, mas ela não cai no joguinho de ninguém, sabe? Tipo,
ela é desconfiada.
Ela é uma pessoa bem independente, assim, sabe? Tipo, carefree, uhum, aí as pessoas tentam, sei lá, forçar ela alguma coisa, ela dá uma risadinha e vai embora, sabe? Tipo, ela é super tranquila em relação a isso. Ela,
é bom esse mangá?
É legal, eu gosto desse mangá. É bem feito.
Interessante.
Então, mesmo autor de Back. Uma coisa que a gente não citou é que a gente decidiu no último programa, se eu não me engano, que o Ryuki tá com Light, mas ele não faz nada. Tipo, ele só tá ali assistindo porque ele curte o jogo.
Exato.
É. E aí a Rin, como ela tem essa sensibilidade, ela pode talvez ver ele, enfim.
É, foi o que a gente decidiu no programa anterior, que ela ia ver ele, exatamente.
É, ela conseguiria ver. Ela tem essa habilidade, sim.
Então ele vai conseguir enganar ela, que ele é um mocinho normalzinho, porque tipo, ele é um demônio com ele, então talvez ela não vai acreditar se ele fingir que é bonzinho, sabe? Mas esse é um plot, ele finge que é bonzinho, e aí ela percebe que ele tem um demônio atrás dela e mostra pra ele que ela sabe.
Uma coisa que a gente fez nos outros programas é que, quando a gente falou dos personagens, a gente também tentou definir qual é a situação deles no jogo. Como eles se sentem estando nessa situação, qual seria o caminho natural desses personagens. Como que vocês acham que o Light já tá nessa história?
Nasceu pra isso.
Nasceu pra ganhar.
Tipo, é o momento mais feliz da vida dele.
Mas ele gosta de matar bandido, né?
Eu não tenho certeza. Né? É. Não, mas ele é maluco. Tipo, se for o Light mais do final do mangá, ele já tá bem mais louco, então...
Mas ele não tem nada.
Ele só quer ganhar.
Bom, se ele tá com o Ryuki, é o Light depois que pegou o Death Note, né? Porque isso também é uma diferença.
Ah, sim.
É verdade.
Mas antes ele era um
idiota. Já matou pessoas.
Já matou aquela letra.
Tá. Nossa, muito obrigado, mano.
É, o pior motivo, ele evitou muito. Mas é
porque, gente, pode ser o N, pode ser o...
Não, ele com certeza tá bem sociopata. Mas é porque, tipo, eu entendi o que você tá falando, estranho. Ele não ia querer matar, tipo, uma menina estudante, que você tá falando, né?
O que acontecia é que era assim, ele tinha um plano no Death Note, ele tinha um plano. E inicialmente, o plano dele era matar bandidos.
Uhum.
Posteriormente, esse plano evoluiu pra matar bandidos e, talvez, matar pessoas que atrapalhem meu plano de matar bandidos.
Uhum. Eu acho até que no final virou, tipo, ganhar. Só isso. Ele até esqueceu do próprio objetivo.
Ele mantinha um peão virou trabalhando um pouco lá. Ele mantinha um peão trabalhando lá.
Mas virou tipo ego, assim.
Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que o Light vai ser o cara do bem. Porque pensa, ele não tem mais o Death Note. Pensa no Light, quando ele perdeu o Death Note.
Não, então, era isso, essa é a minha dúvida, mas quando ele perdeu o Death Note, ele abdicou voluntariamente o Death Note.
E aí isso ele
não foi o que aconteceu aí.
Ele continua com as memórias, mas o que eu tô dizendo é que essencialmente ele é um cara da justiça. Eu tô falando que se ele se encontrar numa situação que ele vê que é um cara filha da puta na frente dele, ele não vai hesitar em matar. Mas eu acho que essencialmente o que ele quer fazer é não vencer o jogo, mas meio que derrubar a tirania por trás desse jogo.
Agora que você tá falando, ele pode ser tipo meio que o personagem que é do bem, que tá no time dos do bem, só que ele é um pau no cu, ele mata mesmo.
Eu consigo mais visualizar o Light, tipo, sendo esse cara todo megalomaníaco que ele é, tipo, não se preocupando com ninguém, porque ele tem que escapar dali pra continuar a missão divina dele. Ele, tipo,
não vai se preocupar com ele. Que eu acho que, tipo, eu acho que faria parte, porque ele quer mudar todo o mundo, e esse jogo faz parte do mundo, e faz parte do Japão, então, tipo,
duas interpretações possíveis pra como o Light lida com o mundo pra esse jogo, que são interpretações opostas. Ou ele vai querer acabar logo com esse jogo pra ele poder retornar à missão principal dele, que é tornar o mundo um lugar melhor. Ou ele vai perceber quanto é escroto esse jogo, e aí tornar um lugar melhor vai passar a ser esse jogo. Então, tipo, eu quero tornar esse jogo, entre aspas, melhor. Então, tipo, ele vai eliminar os vilões, sabe, por assim dizer. Não quer dizer que ele vai proteger quem é do bem, porque o Light, isso não é a preocupação dele. A preocupação dele é eliminar o mal, e não, tipo, proteger os inocentes. Então, eu não vejo ele matando gente aleatória. Mas eu vejo ele matando gente que mata outras pessoas, por exemplo.
Não, mas eu vejo ele matando qualquer um, desde que, no fim, ele consiga matar as pessoas certas. Tipo, ele deve ter um objetivo e, foda-se, pode matar inocente, não inocente, mas ele evita matar inocente.
Eu acho que o mais interessante é a gente optar pela primeira análise, de que pelo menos inicialmente a gente pode fazer um arco desse personagem igual teve Death Note, só que a gente vai repetir. Ele começa querendo, já sabendo que ele pode matar vilões, mas tipo, querendo derrubar o governo. Mas ele pode aos poucos meio que se apaixonando pelo jogo. Vamos ver o que vai acontecer com ele. E talvez sim. No final ele tipo, ah, quero matar essas pessoas agora mesmo, sabe?
Sim, vamos ver no futuro. Por agora, já pensando do lado da Rin, ela não. Eu não acho que ela tenha um plano tão adiante assim. Ela é um pouco mais adolescente livre, então ela não tá muito preocupada com isso. Eu acho que ela vai ser mais ou menos uma Yako, que a gente tinha definido que a Yako, tipo, ela tava vivendo um momento, só que menos burra do que a Yako, sabe? Tipo, ela é um pouco mais malandrinha, mas ela não tá... Ela não sabe exatamente ainda o que fazer. Ela tá um pouco perdida nessa situação. Mas ela não entrou em pânico porque ela tem um... Tipo, ela tem uma sensibilidade com, sei lá, espíritos, por exemplo. Então, tipo, ela não é impressionada pela morte. Ela não fica assustada.
Você acha que ela não teve nenhum susto ali com o Jabu explodindo a cabeça?
Não, porque... Bom, é um micro spoiler do mangá.
Ela
mas...
vê pessoas mortas.
Não é bem que vê pessoas mortas. Mas é porque, tipo, da ilha onde ela veio, existe um costume de matar pessoas. Tipo, se sacrificar pessoas. Pro bem da ilha lá. E tipo, ela, na verdade sim, hoje em dia não tem mais, mas no passado já teve. E aí tipo, ela tem lembranças de vidas passadas que ela passou por isso, sabe? Por
entendi
assim
dizer. Ela tá mais preocupada, então você acha, com a sobrevivência dela?
É, eu acho que ela tá mais tipo, o que tá acontecendo? O que que vai acontecer agora? Eu tô num ambiente meio diferente, vamos analisar essa situação, sabe? Tipo, nem, ela não tá nem no extremo do medo, nem no extremo da ação pra vencer, sabe? Tipo, ela tá num meio termo ali.
Sim, ela vai ser convencida, mas... Eu tô só pensando como que essa personagem se encaixa no mangá sobre o mangakás, porque é muito maluco essa história também.
não importa isso agora. O importante é que eles estão num lago. Como é que vai ser esse encontro? Tipo, eles vão ver um outro do outro lado do lago?
Eu
tipo,
acho
o
que
lago
fica mais estético, um de cada lado.
É... Assim. Uma página dupla com cada um de um lado.
Umas árvores assim, com aquela capa. Sombrinha.
Pra mim aconteceu o seguinte: ela parou no lago, ela começou a beber a água, tava com a cabeça baixada bebendo a água. É quando ela erga a cabeça e olha pro outro lado, ela vê o Ryuk.
Uhum.
Eu acho interessante. Eu acho também seria interessante, talvez, usar o Ryuk como cliffhanger. Tipo, ela conversa com o Light e aí eles têm uma relação boa, ela gosta dele. E aí no final, a última cena é tipo, ela percebeu o Ryuk. Tipo, ela tá meio que jogando com ele, sacou?
Ah, gostei disso. Gostei disso.
E daí, tipo, a gente
ela não ia chegar à conclusão que ela tava jogando, que ele tava jogando com ela. Tipo, ela
não, mas
tipo
assim, ó, ele fala que ele acha que ele fica, sei lá, surpreso que ela fala que vê espírito, alguma coisa assim.
Ah, sim.
E aí, no final, ela revela que ela sabia o tempo todo de todos os segredos. Não todos os segredos dele, mas tipo, sabe que tem alguma coisa estranha com esse cara que parece tão de boa.
Entendi. Sim. Pra mim, meu, ó, fechou pra mim. Ó, pra mim é assim.
Vou dar um leve também spoiler do mangá. Nesse mundo do Rin, existiu um mangaka que ele foi meio que o Tezuka, assim, sabe? Tipo, era um mangaka fudidão que o cara principal, ele era fã. E esse cara, ele morreu sem fazer o mangá, tipo, perfeito dele, sabe? Tipo, o último mangá. E ele só tinha uma palavra que descrevia o que ia ser aquele mangá. E aí ela fala que ela sente que esse cara, esse protagonista, ele e um outro cara lá, eles vão fazer o mangá sobre esse tema, os dois. E vai ser o melhor mangá dos dois. E tipo, só que ela não quer dizer exatamente o que vai ser o mangá, sabe? Tipo, ela só fala a palavra e aí, tipo, se virem aí. Então, tipo, ela é meio misteriosa, cartomante, que não explica porra nenhuma, mas sabe o que vai acontecer. Então sim. Talvez a gente possa ter algum jogo que, tipo, ela talvez tenha percebido alguma coisa que vai acontecer, e aí ela fala só o essencial pro Light pra meio que levar ele no caminho, sabe? Sei lá, você ainda vai fazer grandes coisas aqui, sabe? Tipo, alguma coisa assim, e aí ficou meio enigmático o que ele vai fazer, sabe? Aí sim, a gente pode decidir no futuro isso.
E eu acho que uma relação entre eles pode ser interessante de... ela sacar que ele tem uma aura negra, algo ruim, e ela se sentir meio responsável, tipo, seguir ele pra ver qual é que é disso aí. Não sei se ela tem esse tipo de, sei lá.
Só pra ser que eu vou complicar aqui, mas vocês não acham que o Light ia perceber que ela percebeu o Ryuk? Bom, vai ser o cliffhanger isso, né?
Uhum. O Light ia com certeza tentar usar esse poderzinho dela, né?
Sim,
né? Então, tipo, pra mim, especialidade dele, manipular elementos sobrenaturais.
Pra mim, esse capítulo, tipo, o charme do Light funcionou nela. Tipo, ela meio que caiu no charme dele.
Não, não sei se ela apaixona por ele, não. Ela. Não, tipo, não a história inteira. A história inteira a gente tem cara tentando conquistar mas, ela. Tipo, a história inteira a gente tentando conquistar ela,
mas consegue. Pessoa, é, tipo... no charme como pessoa, porque o Light é charmoso até pra homens. Tipo, ele é um cara inteligente, educado. Então.
Okay. No charme, tipo, ela acredita que ele é uma pessoa boa, mas sim. Aí, tipo, ela olha pro lado e vê o Ryuki, fim do capítulo.
E ela tipo, ela saca que tem alguma. Ela fala pra ele, ah, tu é uma pessoa muito legal, e ele, ah, obrigado e tal. E aí ela dá uma olhadinha pra trás, pra câmera, assim. E aí dá um raio no fundo e aparece o Ryuki.
Não tá chovendo. Não tá chovendo. Não,
mas nunca tá chovendo. Mas sempre tem um raio, é tipo padrinhos mágicos.
Tá, beleza. Mas qual que é o papo do Light? O que ele tá armando pra convencer ela a alguma coisa?
Vou perguntar.
Porque é verdade, no fundo o Light vai querer andar com ela. A gente nem pensou nisso, né?
Eu acho que se ela revelou o poderzinho dela, se ela falar...
Eu acho que ela não fala do poder dela.
É, mas se ele vai perceber que ela é esperta. Porque o Light, tipo, ele saca. Ele saca as pessoas.
Só é, a gente vai fazer, tipo, um capítulo inteiro que é, tipo... Batalha de pensamentos internos.
Exato.
É que a gente não vai conseguir bolar isso agora, mas vai ser um capítulo inteiro de batalha de pensamentos internos que ninguém fala nada.
É, pode ser alguma coisa, tipo, ela tá tomando... Ela vai tomar água e ele fala, acho que não devia tomar essa água porque... sei lá, é suja. E aí ela fala que não é suja porque tal coisa. Ele fala, nossa, como é que ela sabe disso? Porque ela deve ser muito inteligente. E ela pensa, nossa, ele acha que eu sou burra, não sei o que. E aí é isso aí.
É isso aí.
Pra mim, tipo, já até parou de odiar. Tipo, ele fala oi. Aí ela pensa, oi. Será que ele sabe que eu sou burra? Aí ela fala, oi. E ele, ah, ela respondeu oi com oi também. Será que ela está sabendo que eu estou planejando já o meu... não sei o quê.
E aí ele fala, tipo, qual é? E ela fala, qual é? Despojado, meu Deus do céu, que ser humano.
Eu acho que o que dá pra fazer é o seguinte, eu não vejo ela se aliando a ele, porque primeiro eu não vejo o Light querendo alguma coisa dela, a não ser a arma, só que tipo, ela não vai cair no papo dele, ele talvez tipo tenha jogado um papo porque ele tava querendo pegar a arma dela, porque ele pensou, pra eu poder cumprir meu propósito aqui, eu preciso ter uma arma, porque eu não tenho porra nenhuma aqui. Aí, esse era o objetivo dele, mas aí ela é malandrinha, então ela sacou que tipo ele tava querendo alguma coisa dela. Ela leu uma outra intenção ali. Então eu acho que em algum momento dessa trocação de pensamentos, ele percebe que, tipo, dessa menina eu não vou conseguir convencer. E aí, meio que na hora que ela tiver pra ir embora, ela vira pra ele e fala só, tipo, alguma frase relativa ao futuro, ou mesmo ao Ryuki, e pra deixar ele super pensativo e vai embora, sabe? Aí, tipo, o Light fica meio encucado com essa coisa que ela falou.
É, faz sentido. Eu acho até que seria interessante o Light, me parece uma coisa que o Light faria, mentir que ele veio com arma, mas ele jogou fora. Ele, tipo, ah, eu tinha uma arma, eu joguei fora, não quero matar ninguém, não quero machucar ninguém. E aí ela saca que, tipo, Miguel, ele não é essa pessoa boazinha, sacou?
Legal,
tipo,
legal.
Esse pode ser o papo dele de bonzinho, que, tipo, ah, eu tinha uma arma e joguei fora, não preciso usar a tua e tal.
É, e aí ela falou pra ele... que a morte segue ele.
O que significa Ryuki em japonês?
A morte segue ele.
Não. Isso é muito direto. Tem que ser uma coisa ambígua, tipo, de moralidade. Pode querer dizer... Tem que ser uma coisa que pode ser boa.
Pode falar, tipo... aonde você vai, a morte te acompanha. E aí, tipo... pode ser que ele vai matar pessoas... ou que é só o Ryuki acompanhando. Aí fica essa dualidade.
Não, é... ou ela
pode ter essa ideia do estranho.
Ela pode falar... cuidado, a morte te acompanha. Ou, tipo... a morte... vai te encontrar, alguma coisa assim. Porque daí pode parecer um aviso, tipo, ela tá avisando que ele pode morrer, que é perigoso, enfim.
Pode ser.
É que pra mim eu gostei mais de fechar o capítulo com ela se surpreendendo vendo o Ryuki. Tipo, pra mim aconteceu tudo que você falou, aí quando eles estão indo embora, ela olha pra trás, o Light já tá bem lá no fundo, bate o raio, ela vê o Ryuki, termina o capítulo.
O problema é que ela viria o raio, o Ryuki o tempo todo, esse é o problema.
É, eu acho que é mais interessante descobrir que ela viu o Ryuki no final, sabe? Tipo,
exato.
O tchan do capítulo é mais, tipo, além dela ser espertinha, ela sabia que ele tava ali o tempo todo, sabe?
Entendi.
O raio tá atrás dela e não atrás do Ryuki, tá ligado?
Ok.
Aí, tipo, só mostra a silhueta escura dela e os olhos olhando em direção ao
Ryuki. Exato. É aquela cena de Mari, de Inside Mari, sabe? Primeiro capítulo de Mari.
E a frase é que a morte acompanha ele e que por isso ela não quer acompanhá-lo, sabe?
Tipo, exato.
Maravilha. Fechou, então. Os dois vão embora no horizonte e ninguém fica junto
nessa. E o Light vai ficar super analisando essa frase, sabe? Tipo, será que ela quis dizer que ela viu o Ryuki? Será que ela tem esse poder? Mas ninguém tem esse poder além de mim? Será que ela viu o Death Note? Mas aí, tipo, vai ficar 3 capítulos dele, assim, sabe? Tipo, bola no... uma análise.
Ah, na hora que ela vai falar, na hora que ela falar isso, ele vai fazer aquela mesma cara que ele fez quando o L falou, eu sou o L. Ele vai fazer aquela mesma cara, sabe? Sim, aquela... Numa fábrica abandonada.
Oh, não.
Meu Deus. Se encontra. Ai, o Zera de Elite Recall Club.
Ah, tô com medo. Porque agora só vem, vem ruim.
Eu não quero nem
coisa ruim. É, só vem coisa ruim agora.
Inclusive o Zera do Recall. De...
Peraí, o Elite Recall Club. O dado não, não deu.
Não deu, não. Eu só omiti da minha frase. Não deu, não. O Zera de Elite Recall Club com um colete à prova de balas.
Ó. Oh.
Okay. Se encontra com o Nishinoya de Haikyuu.
Ai, meu Deus.
Que não seja uma arma. Com veneno. Puta um que veneno. Merda.
Bom. Caraca. Bom, não. Bom, uma arma não funcionaria, né?
Ok. Oh. Ok. Vamos lá, então. Zera de Elite Hikari Club.
Zera de Elite Hikari Club numa fábrica. Uau.
Verdade, cara, que tem tudo a ver com o personagem.
Eu não. Essa eu não entendi, eu não disse.
Só uma pergunta, pessoal. Esse veneno, como é que é esse veneno aí? É tipo uma agulha? Um...
Não, é tipo.
É um potinho de veneno. É um líquido, assim,
tipo. Ah, tá, mas tu tem que. Então tu tem que. Não dá pra usar como arma, assim, tem que colocar em.
Só tem que ingerir de alguma forma.
Tá, beleza.
Não tem nem cheiro, tipo, nem sabor, nem nada.
É veneno genérico, sabe? Tipo, é um potinho com uma caveira, sabe?
É, sim. E daí o narrador lê, né? Veneno genérico.
Eu vou falar então de Zera de Shikari Club. Ele é um mangá de Shikari Club. Ele é meio que o líder de um grupo pseudo neonazista, talvez, não sei se é exatamente isso, mas ele é extremamente psicopata. Ele meio que comanda esse grupo de crianças, ele mesmo sendo uma, que o passatempo dela é torturar pessoas, mutilar, matar, estuprar, basicamente isso, né?
Criar robôs de vez em quando.
Estuprar eles não fazem.
É a laranja mecânica do mangá.
É. Eu acho justiça nisso. Ele é meio que o protagonista do Laranja Mecânica. Extremamente maldoso, não tem, tipo, princípios nenhum. Bem psicopata mesmo. É, tipo,
mataria amigos se lhe fosse conveniente.
Exato. Não, ele não tem nenhuma habilidade especial, por assim dizer, né?
Ele só é muito, tipo, inteligente. Tem... É tipo Light, assim, do mangá.
Sim.
É, mais ou menos, né? Não é tão inteligente assim, não. O mangá não vende ele como extremamente inteligente.
Porra, o cara que vendem como inteligente não consegue ganhar dele no xadrez.
Ah, tá, ok. Ele é bom no xadrez, então, tá bom?
Xadrez é
uma metáfora pra inteligência, tipo, da ficção.
Eu acho que ele é meio que nem o Sakamoto, assim, tipo, ele é muito foda, ele não é inteligente, ele só consegue fazer tudo que ele quer.
Não
é isso?
Ele é um estrategista, ele, por assim dizer, vai.
É.
Uma boa forma de escrever. E o Nishinoya, de Haikyuu. Bocha.
Tá, o Nishinoya, ele é o líbero do time
de
Karasuno. É, time de vôlei Karasuno, da escola lá, Karasuno. E como líbero, ele tem uma incrível capacidade de defesa. Ele tem um senso de amizade muito forte, assim, né? Porque é um personagem de esporte, não é de esporte. Ele é baixinho, ele tem uma testa grande, como todo personagem de Haikyuu.
ele é possivelmente o personagem mais carismático da história dos mangás de esporte.
É discutível, né? Calma lá.
Ele é aquele cara, tipo, super honesto e, tipo, empolgado com as coisas.
É, energético, né?
Uhum. É.
E ele é atlético também, ele é bem rápido e relativamente forte.
Ele não foge de uma boa briga também. Ele tem, tipo, uma vibe um pouquinho Yankee dentro dele, né?
Como líbero, ele consegue. Ele tem uma habilidade forte de prever, né? As coisas, então.
É, dá pra usar isso.
Eu imagino que ele tenha ótimos reflexos.
Reflexos, né? Não é prever.
Se
alguém jogar uma.
O personagem sabe onde a bola vai cair, mas
não é. Se alguém jogar uma bola de vôlei nele, ele vai prever, mas eu acho
que. Não, dá pra usar isso além de bola de vôlei.
É, se alguém jogar uma faca nele, ele desvia, com certeza.
Não, ok.
Ele vai matar de manchete a faca, tá ligado?
Pô, ele tem que ser atento pra jogar na posição dele, basicamente.
E eu acho que, tipo, ele vai se dar bem, porque ele é bem atlético, ele é esperto, ele é rápido, ele é uma boa posição pra, sei lá, uma batalha.
Uhum. Esperto, eu não sei se ele é muito, pra falar a verdade.
Não. É, tá, não, não esperto. É esperto. Esperto, não, tipo, smart, assim, ele é rapidinho.
Não, nem smart. Isso.
Ele não é... Ele não é, tipo, pensamento rápido?
Não.
Puta merda.
Não é assim, eu acho que sim.
Não, ele não é tanto, não. Ele é meio burrinho.
De inteligência, ó, é uma pessoa normal pra burra, é.
É, isso aí. A questão que eu tenho a dizer primeiro é... O Zera, uma das características que o mangá representa dele...
Arrogância.
É arrogância, mas, acima disso, ele tem um poder muito forte... De fazer as pessoas se encantarem por ele, por algum motivo, sabe? Tipo, as pessoas se sentem muito compelidas a segui-lo, sabe? Ele tem, tipo, características de um líder nato.
Uhum.
Ele é meio que o Hitlerzinho do mundo ali, sabe? Tipo, ele fala duas vezes com a pessoa e as pessoas já seguem ele loucamente, sabe?
É, então... E o Nishinoya é bastante influenciável pra esse lado que você tá indo.
Não, mas se, não se sei. É isso que você tá falando...
Eu não sei se é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que é uma característica importante que a gente tem que levar em conta.
Porque o Nishinoya é meio, né?
Já, mas já vou contra-argumentar aqui a possibilidade disso, porque o Nishinoya, ele é burrinho, mas ele tem um, tipo, um bom senso de espírito, sabe? Ele vê uma pessoa e ele, tipo, meio que já saca ela.
Não,
que ele saca ela.
Não,
você
tá forçando.
Não tô forçando, não. Tipo, quando ele, tipo...
Fala uma pessoa ele sabe... que ele vê e fala que, ah, esse cara é mau. Uma pessoa.
Não, porque é um mangá de esporte, né?
Pois é.
Não tem cara de mauzinho aí.
Não, mas sei lá, não, né? Claro que tem o cara da cobra lá do... Tem, sempre tem algum.
Ele não é mau, ele só tem um...
Ah, mas é tipo dentro do mundo mangá.
Ele, tipo, sabe a alma das pessoas.
É, porque é fácil adivinhar no mundo do mangá que todo mundo é legal. Que é, todo mundo é legal, é fácil saber. Que...
É, ele tem uma dependência, tipo, de uma figura de liderança.
Sim.
Isso é um fato. Eu não li todo o mangá, mas, tipo, eu sei que ele tem toda aquela parada com o ace do time, que, tipo, porra, ele se esforça pra caralho só pro cara voltar pro time, porque se o cara não voltar pro time, ele não vai voltar pro time. Porque ele precisa do amigo dele, que é o cara mais velho e tal.
Então, o Nishinoya, ele é um cara que ele tá... eternamente relegado à coadjuvância. Não sei se existe esse termo.
Não. Acho que existe.
Não, ele é. Ele é relegado à coadjuvância. Ele é... O Libero é um personagem que, por definição, ele é coadjuvante. Porque ele não tem como fazer jogadas flashy. Então, tipo, ele pode só, tipo, auxiliar os outros a fazer jogada flash. Ele tem uma eterna dependência do Azumani, ou mesmo do capitão, ou do time como todo. Ele faz um papel secundário. Quando virar o ano em Haikyuu, ele não vai ser o capitão. Esse é o ponto.
No momento que ele entra no mangá, ele tá, tipo, construindo essa ideia do Libero, porque ele chega falando, olha só, eu sou o Libero, mas eu sou o cara foda aqui, porque, sabe o momento que a plateia fica mais empolgada no vôlei? É quando, tipo, o cara faz a recepção foda pra caralho.
O Nishinoya, tipo,
quebrar isso.
Ele tipo, quer, um personagem secundário, mas
ele
no momento
quer, mas
que
ele não é.
Só tô falando que ele é um personagem secundário, mas no momento que ele abre a boca, ele vira um protagonista da história. E quando ele fecha, ele volta a ser secundário. Ele tem, tipo, esse carisma, sabe?
Uhum. Eu acho que isso é mais carisma do que, tipo, relevância na história.
É, mas eu acho que tem, tipo, uma presença até, tipo, grande como personalidade. Sabe?
É? Eu acho também, mas sei lá.
Qual o seu personagem favorito de Haikyuu, estranho?
Eu não sei se eu tenho um. Eu gosto bastante.
Claro que é o Nishinoya, cala a boca. Claro que é o Nishinoya.
Ah, desculpa. Agora que você falou, realmente eu percebi que é mesmo.
O judeu vai pegar um momento que o estranho pro Nishinoya vai colocar na edição, tá ligado? Qual o seu personagem favorito? O Nishinoya? Ah, sabia.
Eu não sei como é que vai se dar essa interação. Eu não acho que, tipo, o Nishinoya vai cair no papinho do...
No papinho, o cara é o Hitler. Olha só, eu acho que
quando é um personagem que o Judeu não liga, tipo, o personagem é manipulado mais fácil que tudo. Sim. Agora que é o Nishinoya.
Eu acho que é um plot interessante o Nishinoya entrar na desse cara, e aí
depois
ele percebe que o cara é um filho da puta, o cara mata alguém, sei lá, eu tô
todo
alguém,
mundo percebe Nishinoya, depois.
No... E o Nishinoya fica maluco e se mata, e aí esse é o final do arco dele.
Não, não, vai
ok. Você avançou muito. Muito importante. Tem um fator importante.
Tá vendo? Se fosse qualquer outro personagem, tem certeza que o judeu estaria aceitando essa. Eu tenho certeza.
Não, não estaria aceitando.
Tendencioso.
Tem um fator importante. O Nishinoya viu o Jabu de unicórnio explodindo, hein? Ele não tá no mangá que tem morte.
Porra, é verdade, né? A gente nem comentou a verdade do estado mental do Nishinoya, porque o do Zero é óbvio, né? Ele vai continuar sendo o sociopata que ele é. O Nishinoya, como é que vocês acham que ele ia lidar com ver alguém morrer? com a cabeça explodindo.
Eu acho que ele ia ficar louquinho. É, ia ficar bem louquinho.
Não bem louquinho, mas ele fica um pouco chocado.
Não, assim. Eu acho que ele ia ficar bem louquinho.
E eu acho que o estado de choque seria o suficiente pra ele cair no papinho do Zera.
Eu
o Zera não vai... Ó, só falando, eu não acho que o Zera vai matar ele aqui, Judeu, pra você ficar
não,
calmo.
É, não.
Não, eu também o não. Zera, é que, ele vai montar o clubinho dele. É isso que o Zera quer fazer. Ele quer juntar a galerinha... Pra seguir ele.
É o tipo de pessoa que ia fazer um papinho enganando ele, não ia tentar tipo, convencer ele de uma. Já pra um caminho dark. É. O Nishinoya nunca ia cair pro caminho dark.
Não, porque o Zera é assim. Ele clube não era nada de coisa zoada. Era tipo um clube de gente que só brincava. E aí, em algum momento, ele começou a introduzir aos poucos essas coisas escrotas. E a galera foi, tipo, ok, eu tô aqui, então vamos, sabe? Tipo, tá meio maluca no, na mentalidade
mas
dele.
Mas o Nishinoya era do tipo de personagem que, tipo, a primeira coisa cagada que o Zera fizer, ele vai falar, nope.
Então, eu acho possível.
É isso que vai acontecer. Eu acho que isso que vai acontecer. Ele vai entrar no do Zera, e aí depois ele vai perceber o erro, e ou vai voltar atrás, tipo, fugir dele, ou se matar pelo. Tipo, se sentindo culpado por algum erro do Zera.
Não, porque ele não vai se matar percebendo o erro. Não vai ter feito.
Mas isso seria pro futuro.
Não,
gente.
Mas se ele ajudar.
Não, não vamos discutir isso agora. Não vamos discutir isso agora.
Pra todos os efeitos. Veneno, gente. Esse arco é perfeito. Ele se matar com veneno. Puta merda.
Não.
Nishinoya não é precisado de cometer suicídio, não.
Não é.
Ele viu o Jabu morrer. Ele nunca viu morte.
Não. Pra todos os efeitos, o Nishinoya caiu no papinho do Zera. Ele vai começar a seguir o Zera, porque o Zera falou que tem algum plano, jogou algum papete ali pra. Né?
Ah, vamos montar uma equipe, né?
Vamos juntar.
Jogar um vôlei. E o Nishinoya parece um personagem de Hitclair Club com aquele cabelo, eu acho. Ele tem cara.
Lembra um pouco. Cabelinho.
Não, não tem nada a ver. Não, eu acho que o Nishinoya ele acha o Zera cool.
Talvez. Um pouco. Ele é meio como o...
E assim?
O cara lá, o... Como que chama o cara de óculos do Haikyuu? Esqueci o nome.
Ah, o Tsukishima.
Tsukishima. Ele é meio não, Tsukishima, Takagi. Assim.
Tem nada a ver.
Assim, ele é meio... Mas agora que você falou, eles são bem parecidos, né?
Não. Pois é. Então, ó. A minha pergunta é, antes da gente finalizar, então. Minha pergunta é, o Nishinoya vai receber um papinho tão grande a ponto de entregar a arma dele pro Zera, porque o Zera vai falar, tipo, ah, vamos ver nossas armas aqui, o que a gente tem. Eu tenho esse colete que a gente pode usar caso necessite. E você, o que você tem? E aí, tipo, ele vai entregar o veneno pro Zera?
Eu acho que o Zera, não sei, eu tenho que perguntar a vocês, o Zera, ele trocaria o colete dele pelo...
Não, ele não vai trocar, ele não tem porque trocar. Ele não, é o líder, ele vai convencer o cara a dar pra ele.
Não, mas é que eu acho que
eu, inclusive,
a gente vai confiar mais nele, porque ele usa muito melhor um veneno do que um colete, eu acho, o Zera.
É, sem dúvida. O que eu acho que na verdade vai acontecer é o Zera, no momento que ele abrir a caixinha dele, ele ver que tem um colete, ele vai jogar fora.
Não.
Por que ele joga ele fora?
Porque, ou tipo, ele vai usar por baixo da roupa e não vai falar pra ninguém que ele tá com esse colete.
Não, mas ele é muito arrogante. Eu nunca vou morrer de tiro, sabe? Ele é assim.
Não é.
Hitler era assim, hein? Acho que faz sentido.
Eu acho que combina com ele, sim.
É, jogar tudo fora. Personagem.
Mas ele joga xadrez, ele tá um passo à frente, cara. Ele tem que estar sempre um passo à frente. Ele jogaria um...
É que não sei escolher.
Ele jogaria a rainha fora só porque ele acha que vai ganhar o jogo, sabe? Ele vai usar a rainha pra ganhar o jogo.
Então ele usa o colete por cima do casaco, velho.
Por baixo, pra ser uma arma secreta. Não,
por cima, porque é uma arma secreta. É um plano à frente, estranho. Você não tá entendendo.
Eu acho que você tá forçando meio que, tipo, essa estratégia dele. Pra mim, ele é mais arrogante do que estratégico.
Eu tô vendo seu plano, Judas. Você tá querendo enfraquecer o Zera pra o Nishinoya matar ele no futuro.
Não tô. O Nishinoya não vai matar.
O Nishinoya não tem
tipo, coragem de matar ninguém, não.
Ele tá no... O Judeu, ele tá no jogo que as pessoas enlouquecem. E tu não pode ficar com esse pensamento tendencioso, tipo, não, ele não vai enlouquecer. Ele pode enlouquecer. É. Não vem com essa.
Eu acho que é implausível um personagem que o rolê dele é que ele, tipo, é super estrategista também, como vários outros personagens aqui, e, tipo, ele joga forma arma. Só
eu,
porque
eu acho
pelo coolness. Ele não tem isso tanto assim, não.
Tá bom. Eu acho que faz sentido ele trocar a arma dele com o Nishinoya, tipo, porque pra ele faz mais sentido o veneno, e porque pra o Nishinoya não achar que ele tá enganando ele.
Se ele for trocar, é porque ele vai pensar o seguinte: eu fico com o veneno, o colete não vai proteger ele do veneno. Eu mato ele e pego o colete de volta. É isso que ele vai pensar no futuro.
Sim.
Não, e o Nishinoya também não vai saber usar um veneno. Ele vai pensar, nossa, um colete é muito melhor que um veneno.
Sim.
Pra okay. mim, se o Nishinoya cair no papinho de entregar o veneno pra ele, a gente já mata o Nishinoya agora, porque, tipo, na primeira refeição que eles vão dividir, o Nishinoya vai morrer, porque...
Não, ele não vai matar ainda, ele tá usando o Nishinoya.
É, o Zera vai usar ele, não vai matar de cara.
Não, é.
Pra todos os efeitos, o Zera queria fazer o clubinho e deixar todo mundo ali e fazer maldade com o clubinho.
Se ele é o tipo de cara que tem seguidores...
Pro Zera, é muito mais importante ter um grupo grande, então ele precisa de pelo menos uma pessoa pra mostrar pros outros que ele é do bem, assim.
Sim, e o Nishinoya é o disfarce perfeito, porque a gente não é a pessoa mais bondosa.
Essa pessoa totalmente brilhante, brilhante no sentido de chamar atenção pra ele.
Eu acho que o Nishinoya trocaria o veneno dele.
Ele trocaria e o Zera já tá pensando lá na frente. Pra caso ele precise, ele mata esse cara e pega o colete de volta.
E o Nishinoya provavelmente acha colete cool também.
Também.
Ele vai usar o colete,
vai mais
o colete aberto.
Ele vai usar o colete aberto, tipo o Naruto, né?
Ele vai usar o colete aberto. E aí ele vai vestir o colete, aí ele vai virar de costas e apontar pro colete, assim, sabe? Com o polegar.
Dele das costas.
No momento que ele mexe, aparece o número dele ali, né?
Sim. Ele pinta com alguma coisa, sei lá.
Não, é a mágica do mangá, tipo, ele é tipo assim, sabe?
Aparece o número das costas.
Agora o ponto é, eles vão fazer da fábrica a base deles ou eles vão sair à procura de novos membros?
Eu acho que faz sentido a base.
A base.
Ele pode dizer pro Nishinoya, tipo, fica aí, ou Zera fica aí, sabe, um fica e o outro vai procurar?
Não, eu acho que ele vai querer ficar junto do cara, ele não vai querer largar o seguidor dele porque ele não tem ainda a confiança dele. Acho que eles vão ficar ali por um tempo.
Certo.
Planejando o que fazer. A gente sabe que vai ser agora a Nozomi de Queijo.
Sim, agora a única coisa que sobrou é as Nozomi de Queijo com um shotgun, né?
Isso.
Shotgun.
A famosa 12.
Ela pode encontrar literalmente qualquer pessoa.
Não, acho que ela não
encontrou. E agora ela pode encontrar. Não, ela pode encontrar qualquer pessoa.
Acho que
agora.
Minha ideia seria, tipo, deixar ela sozinha em algum lugar.
É, exato.
Mas seria mais coerente.
Tipo, a gente cria uma história só pra ela. Tipo, a gente vê onde ela vai cair e fala o que ela fez. E aí depois, na próxima rodada, ela joga como se pode. Senão vai ser meio injusto, tipo.
Vai criar uma timeline um pouco diferente.
Vamos rápido então.
Então, a Nozomi de Queijo, como a Shotgun se encontrou na floresta. Provavelmente, o que ela fez? Ela foi lá, provavelmente, sei lá, tomou
banho
no rio.
Quem é ela, judeu?
É, verdade, os homens de queijo, é claro. Queijo, pra quem não conhece, mangá de esporte. Eu mesmo vou falar, tá bom? Não tem problema. Mangá de esporte, no qual o esporte é meninas lutam com peitos e bundas pra fazer a outra cair, tipo, de uma plataforma flutuante.
Sumou de bunda, que nem disse a Beth Padan.
Sumou de bunda.
Sim, exatamente.
Mas pode usar peito também.
Pode usar peito também. O mangá é meio fantasioso, assim, sabe? Tem, tipo, canhão de bunda, metralhadora de bunda. Tipo,
shotgun de bunda vai ter agora.
Exatamente. Então ela é extremamente atlética, tem, tipo, um pensamento bem rápido, né? Ela é atlética até no sentido ágil do negócio, porque antes de praticar queijo ela fazia atletismo, né?
Ginástica olímpica.
E ela era muito boa na ginástica olímpica, ela é muito boa no queijo também. Provavelmente ela tem uma força bem considerável, né?
Sim.
Ela principalmente... tá um pouco maluca, porque ela viu o Jabu morrendo, mas ao mesmo tempo as pessoas morrem em queijo também, então...
Mas ela também é bem gananciosa, tipo, ela é esperta, né? Tipo, ela não é aquela personagem burrinha de Etch.
É gananciosa inteira, na verdade, né?
Mas ela não é inocente, por assim dizer.
Ela é mais espertinha.
Isso é isso que tem pra falar da Nozomi mesmo, né? Eu não sei se ela tá entrando no jogo inicialmente pra sobreviver, né? Teve um choque pra ela, esse negócio aí do Jabu de unicórnio, mas ela é uma lutadora, essencialmente, né?
Ela tem uma personalidade muito forte, uma força de vontade muito forte. Então, ela não fez, se abalaria.
Ela mesma já fez pessoas sangrarem, sabe? Na luta, por exemplo.
Mas sabe o que eu acho engraçado? Se, tipo, ela achar que as pessoas acham normal queijo, tipo, que nesse mundo existe queijo, só que as pessoas não acham, as pessoas acham absurdo.
Bom, é normal, no mundo real existe queijo agora, então.
Não, mas tipo assim, ela achar que, se ela falar, se tu não parar de me escrotizar, eu vou te dar uma bundada. E a pessoa fica tipo, o quê? E aí ela acha super incrível.
Não sei se vai surgir uma oportunidade pra isso, dela comentar porque, de queijo na batalha real.
É porque se ela for lutar, sei lá, se ela vai lutar com um personagem que luta de verdade, vai ser ridículo, entendeu? Ela contra o cara de Vinland Saga.
Tipo... Não, mas ela acho que nessa situação ela não vai se limitar às regras de um esporte. Não acho que faz sentido.
É que esse é o. Tipo, a maior força dela tá na bunda. Tipo, não tem nem dúvida disso.
Exato.
Sabe? A gente vai manter isso, a gente vai manter.
Ela tem um ataque que ela literalmente criou um canhão de vácuo.
Isso que eu tô pensando. Ela lutando contra, sei lá, o Nagisa. Tá entendendo? Como é que vai ser essa luta? Um levando super a sério e a menina lutando com a bunda e com o peito.
Não, mas a luta dela com. Tipo, são golpes fortes, entendeu? A gente vai manter isso. Não, tô brincando, tô falando sério.
Caraca,
tipo, a pessoa desmaia, tipo, com os golpes de
ser tratado com seriedade.
É. Exato. E são outras lutadoras apropriadas pra isso, pensando bem.
Ela não vai se manter as regras. Se ela precisar socar, ela vai socar. Mas, tipo, o que ela manja mesmo é golpe de bunda, sabe? Não tem graça, tô falando sério.
E ela tem uma shotgun.
E ela tem uma shotgun que ela pode usar quando for necessário. É isso aí. Deixa, ela tá aí, tipo, assim, ela é bastante gananciosa. E ela se importa com as pessoas, mas ela também se importa consigo mesma. Ela é meio egoísta, né? Tá preocupada em ganhar dinheiro, escambau. Então, tipo, eu não sei se ela vai matar pessoas, mas eu não descartaria essa ideia pro futuro.
Não,
ela
também não.
Ela saberia usar a shotgun? Tipo, saberia. Ela teria problemas com isso?
Saberia porque ela é meio do gueto.
É. Caraca, todo mundo isso, que é do gueto sabe usar arma. Ela aprendeu a usar uma shotgun.
Eu sou bem preconceituoso.
E também, provavelmente, ela já viu um golpe shotgun S no King Queijo, né? Então ela já tem a ideia de como é o negócio.
É, ela pode inventar um ataque baseado no próprio.
Ela vai atirar usando a bunda.
Caraca, se virar shotgun com a... Não, eu fico imaginando ela recarregando, sabe? Com a bunda? Vai ser.
Sim.
Ela também é suspeita, ela faz o nosso.
Beleza, gente, beleza. Essa foi a história da Nozomi. Foi um capítulo de final de volume, sabe?
Sim, sim, extras.
É, um extrazinho.
E ela se alongando assim.
É, é o et da galera, né?
É. We lived apart
on down the street. Agora valendo todos os personagens novamente, né? Agora, então por isso eu não sorteio o lugar antes, sorteio o herói.
Ah, tá, desculpa.
É, então tem agora... pessoas que vão estar juntas, né? Tipo,
sim.
Agora o plot vai começar a se encaminhar.
Agora então, a Naho de Orange com uma Winchester 22, lembrando, Naho de Orange já matou o Takagi, né?
Ela fugiu da vila abandonada onde ela tava, onde ela matou Takagi sem querer, no susto.
Uhum. E que foi comprovado que ela conseguiria usar essa arma e não ia machucar ela. Comentários, nos comentários, pessoal. Se encontrou com a Himeko de Sketch Dance com uma metralhadora. Ela que, lembrando aqui, ela se encontrou com quem? Em um campo,
cara,
né?
Do Monster.
O Johan. E ela fugiu.
Só que, tipo, não viram nada.
Aonde que elas estão?
Elas estão na praia.
E as duas estão um pouco assustadas, né? Porque eu lembro que a Himeko ficou um pouco assustada com o cara.
Mas
tipo,
elas estão na praia 1, 2 ou 3?
3.
Porque na praia 3 tem um 3-8 caído.
É. Verdade!
Porra, já não tem já não é arma suficiente, tá ligado?
Pelo normal.
Caraca!
Caraca, do tanto que de pessoas que não tinham armas no primeiro.
Como que essa arma foi para aí mesmo? O que aconteceu?
O cara de I Am a Hero
tava com essa arma, mas o Thorfinn não quis pegar.
Ah, tá.
Ele já tinha uma espada. E porque o Thorfinn não saberia usar.
Uhum. Ó, seguinte, a Himeko, eu vou ser talvez um pouco machista aqui, mas eu diria que a Himeko, ela se sentiria mais segura vendo uma mulher do que vendo um cara.
Sim,
então, provavelmente.
Tipo, como ela fugiu do Johan, talvez ela não fugisse da Naho logo de
mas
cara.
Ela tá vendo alguém tipo com uma arma, não é isso?
Na premissa, é o que eu tô dizendo, na premissa, ela visse na mesma situação, ela não fugiria. Agora a gente tem que avaliar o estado mental da Naho. Como que ela tá?
Então, e também considerando que Naho também é uma colegial, mesma idade dela, assim, sabe?
E pô, ela tirou com uma Winchester 22. Ela provavelmente tá cheia de sangue, né?
Não, mas não tava tão perto.
Porra, ela conseguiu acertar ainda.
Ai, de novo não, gente.
Porra, gente, vamos voltar nisso.
A discussão bélica, de novo não.
Gente,
não,
ó,
não é essa questão.
Não, mas agora é outra.
Agora vamos parar por um momento. Eu quero fazer um hunt rápido aqui, porque a gente tem bastante disso nos comentários também. Se toda vez que alguém fala assim, ah, mas esse personagem não quer matar alguém, ah, esse personagem não ia fazer, não ia ter programa. A gente não ia fazer programa. Ia ser o Johan e o Johan e o Zera matando pessoas, só. E aí, Yuno. Só. Não ia ter mais ninguém. Ia ser um monte de encontro que não leva a lugar nenhum. É, e não tem graça, porra. Sabe? Tem que brincar, tem que jogar. Entra no jogo. Entra no jogo. Vocês
viram personagens que são bonzinhos demais. Vocês se viram.
A gente tá se virando. Mas eles estão reclamando de qualquer coisa que a gente faz. Tipo, não pode fazer nada.
Tem, sei lá, 5 personagens que matam pessoas naquilo.
Não, a Naho de Orange tá extremamente traumatizada, né?
Então, a minha pergunta é... Ó, a gente pode...
Eu não tô falando ela não matar ninguém. Eu tô perguntando se ela tá com sangue.
A gente pode ter uma narrativa aí. Ela pode...
Eu acho que é justo, ela tá suja de sangue, sim.
Pode, então, é o que eu ia falar. Ela pode ter uma narrativa, ela pode ter atirado, viu que ele caiu pra trás, mas ela não viu onde o tiro acertou e ela só fugiu de medo. Então, tipo, ela acha que ela pode ter matado alguém, mas ela não tem certeza. Então, há uma brecha de você conseguir se acalmar, sabe?
Não, não tem, não.
Não sei, é uma narrativa possível. É uma narrativa possível.
Tô falando aqui na época tá maluca.
Eu não sei se ela tá maluca só. Eu só sei que, tipo, mesmo se ela no fundo consegue convencer de que talvez ela não matou ele, só o fato dela ter atirado com uma arma em uma pessoa, uma colegial, que a vida dela era, tipo, mó de boa antes.
E não só isso, tipo, toda a tensão do antes dela atirar no cara, ela já tava tensa pra caralho. O cara, tipo, o fato dela ter atirado foi consequência de uma tensão do Jabu ter morrido, dela tá nervosa e tal. Então ela tá
E lembra também que a Naho já tava meio suscetível a ficar meio, não maluca, mas tipo, meio traumatizado com toda essa situação, porque o diário dela não tava lendo pra nada, né? Tipo, as cartas prometiam um futuro que tava meio que seguindo, e aí do nada ela parou na batalha real, né?
É, quebrou o passado dela. Esse foi um dos motivos que a gente fez ela ficar meio louca, né?
Ela, acho que agora ela tá bem louca. Tipo, tá correndo na praia. Ela vai chegar primeiro que a outra.
Tá difícil a situação, eu não sei. A Naho...
É estranho, você tá reclamando, mas no original a gente tem dois personagens que matam de verdade.
É, foi o que eu falei, tipo, não é muita gente que mata as outras em Battle Royale.
É, mas um monte de gente... Não.
No começo,
gordinho,
só, né?
O gordinho mata...
Mas o
gordinho... Não, não são os dois. Bastante gente louca mata alguém em algum momento.
Sim, mas ó, olha aqui.
É isso que a gente tá fazendo.
É um monte.
Calma, gente. Ó, vamos lá.
Que eu queria dizer é, de todos esses personagens que a gente tem aqui, até aqui, morreu 4 personagens. Então, tipo, significa que, no máximo, ficou louco 2 pessoas aí, sabe? Então... Calma, gente. A gente tá no mesmo nível de Battle Royale.
A gente tá seguindo a história. Não tem drama nenhum. A cena aqui... Oi?
Tá nervoso, aqui... Bosch. Você tá nervoso. Calma.
A cena aqui agora, pra mim, vai ser definida em... Obviamente, a Naho chegou antes. A Himeko vai ver ela ali de longe. Provavelmente vai ver que ela tá um pouco manchada de sangue. O que é que ela faz?
Tá, a Shotgun tá no chão, então. É a Shotgun, não. A 3-8-tão.
3-8-tão tá no chão, mas a Himeko não vai pegar.
É, mas vamos fazer que elas não viram ainda. Porque, tipo, eu acho que... Não é, tipo,
meio porque é um revólver no meio de uma praia, né? Não é uma coisa tão visível.
Inclusive, tá no meio do caminho entre as duas.
Beleza.
O que a Himeko faz? Vê a menina com... Vai fugir de novo?
Eu quero que Luke opine.
Luke, você que sabe.
A gente tem que explicar a Himeko de novo ou a gente tá assumindo já?
Não, a gente tá assumindo aqui.
Então... A Himeko, ela tem, tipo, um moto dela é, tipo, ajudar pessoas. Essa é a função dela no mangá junto com um dos outros protagonistas. Então ela vai ver, tipo, alguém, sei lá, se a Naho estiver, tipo, tremendo, assim, de medo e, tipo, ansiedade, ela vai ver uma pessoa, tipo, desesperada e vai, sei lá, tentar ajudar ela.
Ela pode achar que o sangue é da própria personagem, tipo, não é de outra pessoa, achar que ela tá machucada.
Ou alguma coisa assim. Porque ela, tipo, pelo que eu tô entendendo, ela não tá, tipo, maluca querendo matar mais. Ela tá, tipo, totalmente traumatizada. Eu não...
Sim.
Eu acho que é uma boa. Na rota ela toda ali traumatizada, meio que tremendo. A Himeko vê ela lá uns bons metros de distância, né? E aí ela...
Da saidinha da floresta, assim.
É. E aí, tipo, ela o quê? Ela grita pra ela, tipo, ó, eu tô aqui?
Não, gritar acho que é um erro.
Não, ia chegar, tipo.
Gritar é um erro. Acho que ela vai avaliar a distância.
Responder a arma primeiro,
ela
né?
Ela vai olhar, tipo, ela vai... tava com a arma em riste, porque ela tava preocupada de alguém vir pra cima dela e tal. Ela vai ver a Naho de longe. A Naho, ela tá, tipo, ela tá andando meio não enxergando, sabe? Porque ela tá meio desesperada. E aí, tipo, a Himeko vai olhar, e aí ela vai, tipo, jogar a arma... Tem a bandoleira, né? Porque a Himeko, como uma 40 anos de curso, ela sabe... Ela tava vestindo a bandoleira.
É 20 anos.
É porque a Himeko tem mais experiência. Aí ela jogou a arma pra trás na bandoleira, né? Largou a arma e começou a se aproximar meio com cuidado. Ela quer ajudar, porque ela identificou essas características que a gente viu, né? Tipo, cara de terror, sangue e, tipo, meio ofegante. E concluiu que talvez, né, tipo, fosse alguém precisando de ajuda, mas ela também vai desconfiada porque a pessoa tá com uma arma na mão.
Sim.
O ponto-chave é...
Que ela é a vítima, tipo, a outra é a vítima.
A ponto-chave pra mim é... Como é que ela chama a atenção dela?
Não, como a Naho reage ao perceber que a Himeko tá se aproximando? Você acha que, tipo, ela ia apontar a arma no susto de novo? Só que aí
a Himeko, por ela não... Ela não ia repetir isso, sabe?
Ela não ia atirar automaticamente.
Ela não ia ter reação, sabe? Não, se ela ficou assim quando viu alguém morrendo, imagina como ela ficaria com alguém atirando.
Como que eu acho que essa cena vai ser? Tipo assim, ó. A menina tá lá vendo meio zonza, com aquele, sabe, aquele foco, perdendo foco de câmera, e olhando pra baixo. E aí quando ela levanta a cabeça, ela vê a outra ali, levantando a mão, ela levanta a mão em defesa, e ela aponta a arma pra ela, então elas ficam se olhando, a menina tá com a mão levantada, tipo, não vou te machucar, e aí ela deixa a outra.
E aí ela
larga
a arma e começa a chorar.
Pode ser.
Possível. Eu tô achando engraçado que isso tá parecido com a da Kana, com a da Guriela, acho que...
Não, tá
um pouco, mas é, tipo, maior personagem shoujo fraca e personagem feminina de shonen sem nem, tipo, tem mais personalidade, isso tá engraçado.
A gente não tá repetindo a cena, não. Eu também tava pensando nisso, pra não ficar muito igual. Mas a gente teve até uma subversão aqui, porque em vez de acontecer essa cena, a menina simplesmente parou e começou a chorar ali, né?
Sim, largou a arma e, tipo, sei lá, pode ter visto algo de bom na Himeko. Sim.
Aí ela começa a chorar e a Himeko corre em direção a ela pra abraçar ela.
Sim. Abraçar, eu não sei. É, pode ser abraçar. É porque a Himeko não conhece ela, né? Tipo, ela vai querer entender o que aconteceu. Tipo, tirar o casaco e botar em cima dela, assim. Eu imagino até uma cena meio Moonlight, já que elas estão na praia, dela indo na água com a menina do Orange e limpando
achei
ela.
Achei que elas iam se beijar.
Não. Seu otário. Eu tava pensando na outra cena. Tá sendo criança. Nossa, isso. Do sentido foda. Mas não, ela pega... Não pega. Ela ajuda... A menina ir até a água e se limpar, e é uma cena bonita contra o sol, assim.
Bonito, gostei. Inclusive,
só que
quando.
Eu acho que o rolê é que a Himeko não vai conseguir extrair nenhuma informação da Naho, porque a Naho não tá conseguindo falar, sabe?
Tipo, eu acho.
Esse encontro acaba com a Naho, tipo, chocadíssima, traumatizada, quase catatônica.
Tipo, tremendo com a jaqueta, tipo, da Himeko em cima dela, assim, sabe?
Exato,
por cima.
Exato. Sim, é uma cena boa. Esse meio Hulk no Era de Ultron. E a cena da água, eu acho que podia ser um pouco Hunger Games. Pra quem assistiu aí, tem aquela cena boa do Hunger Games, que é na água, que faz sentido.
Boa.
Bonito. Não vi.
Gostei desse capítulo, gostei. As coisas estão.
E o Winchester vai continuar com a Naho?
É, 3-8, elas não viram. Elas não viram o 3-8.
Deixa lá. Muito rápido demais, E as duas vão continuar com as suas armas, cada uma, né? Eu imagino.
Sim.
Tipo, ninguém vai nem pensar em sugerir pra mudar. Sabe?
Vamos trocar de arma. Não.
É.
Mas eu acho que a menina de Orange não vai querer pegar na arma dela por um tempo.
Eu acho que provavelmente tá guardado na mochila da Himeko, talvez.
É, na mochila.
É, faz sentido. Deixa ela tomar boca. E agora elas têm essa relação, essas duas juntas aí, né? Tipo, elas têm uma amizade construída à força.
É, não é bem uma amizade porque a Naho ainda não tá conseguindo, tipo, nada. A Himeko tá num processo aí.
Uma cena emocional boa. Sawako de Kimi no Todoki.
Então é ela. Não,
sim,
então é a Sawako.
Junto
é a
com a Kana. Junto com a Kana de Tenth Century Boys, com um garfo e uma pistola semiautomática. É, as duas, né? Pra quem não lembra, só rapidinho, né? Elas teve aquela cena clássica das duas na sala de aula. Elas saíram depois da sala de aula, mas a Kana se, tipo, meio que convenceu a Sawako a andar junto com ela, né?
Eu adorei que o judeu usou a cena clássica. Tipo, as duas.
Uma cena memorável.
É porque a gente ficou com... porque era tão memorável que a gente ficou com medo de repetir ela 40 vezes nesse programa já.
É, foi bonito no primeiro volume.
Se encontram com a Kirie de Azumaki, com conchas.
Uau. Conchas, isso é muito bom. Tá merda.
E, então, aqui só rapidinho. É, deu dado 6 aqui, eu sorteio mais um. Saiu uma dupla, né?
Ah, você acha que sorteio mais um, né? Tipo, isso conta como um só.
É. E ó, lembrando que vai ser na escola, porque a Kana e a Sawako estavam na escola e elas não iam sair de lá, inicialmente.
Ah, a gente decidiu que elas não iam sair?
É, ela ia. Porque a Kana tinha entrado justamente pra, tipo, meio que se barricar, procurar suprimentos, ver o que ela achava lá dentro e tal. Então, tipo, ela achou primeiro a Sawako e aí ela vai fazer essas tarefas aí.
Tá.
A Kirie de Uzumaki com conchas e a Rin de Rin.
Oh, uma caralho! Vez,
tá? Só a Girl Power.
Girl Power, cara, porque eu tô.
Ah,
cara,
é verdade. Caraca, cara, eu tô torcendo pras meninas agora nesse batalha
real. É a cena do farol. Eita, eita ferro, não faça isso não.
Faz isso não.
Já tem a menina doida, que é a Sawako, hein, gente? Meu Deus.
Caralho, vai dar merda.
Precisa, a imagem que não precisa recapitular nada da Rin.
Não, não. Não, é, e a Kirie de Uzumaki, ela tinha perdido a bolsa dela pra Fukunaga de Liar Game, né? E aí, tipo, ela tava só andando a esmo, porque ela não se importa com nada. Ela só vê a situação absurda e fala, caraca, que absurdo, e continua a vida.
Tipo, ela não veio com conchas, tipo, ela catou as conchas na praia, né?
É, exatamente.
Sim, sim, sim. Ela só tinha mala vazia e ela botou. Isso é muito bom. Mas enfim, como que elas. Por que elas foram pra escola? Acho que a gente tem que definir isso.
Procurar abrigo. Tá. A Kirie, ela chegou a esmo. A Rin, a gente pode sentir. Falar que, tipo, ela teve um feeling que seria uma boa ir pra lá, porque a Kana também é sensitiva. A Kana é sensitiva, mas é uma sensitiva bem mais leve, né?
Sim,
a
Kana é
bem mais leve. Então,
caraca,
eu consigo
pode falar
ver
um ensinamento aí, tá?
Virou, cara, virou um mangá de poderzinho, de repente.
É, vai ter um cabelo de treinamento.
Olha, eu consigo ver, como a gente percebeu, ó, primeiro a Kirie, ela não tá nem um pouco assustada. A Rin, ela tá naquele estado que a gente comentou. E essas outras duas meninas, né, tipo, a Kana já acalmou a Sawako. A Sawako, tipo, deve estar meio assustada ainda, mas ela tá, tipo, tô me ancorando na Kana. A Kana é uma menina forte. Então, eu não consigo ver conflito logo de cara quando elas se encontram.
Não,
eu consigo
não,
ver, tipo,
realmente.
Elas se veem, tipo, conversam, normal, assim.
Sim.
Tá? Inclusive, a Rin provavelmente ia avisar da existência do Light, esse cara é meio estranho.
Sim, sim.
Sim, é verdade.
É, pra então, mim fechou. Pra mim,
ela se aliar, com certeza.
Pra mim, ó. Então, vamos fazer a cena aí. Vamos fazer a cena. Elas chegaram juntas, a Kirie e a Rin? Como é que é?
Não, eu acho que eu acho
mais. Primeiro chegou a Rin.
É, a Rin chegar e, tipo, ela tem uma conversa super séria com a Kana. E aí, de repente, passa na porta.
Então, calma aí.
Tipo,
então, calma aí. Calma aí.
Não, é tipo, a Rin apareceu. Eles decidiram se aliar. E aí, tipo, depois que decidiram, aparece a Kirie, tipo, só
não,
eles falam
não,
e ela se junta lá.
Tem uma cena boa.
Não, tem uma cena boa, tem uma cena boa.
Eu também tenho.
Tá, ok. Então vai lá.
Fala
vai
a
lá,
sua primeira.
Não, tô estranho,
A minha ideia era que a Rin ia chegar, encontrar a Kana, aí elas iriam conversar e, tipo, iam se entender de alguma forma, né? Tipo, a Rin ia falar assim, ah, eu sinto uma boa energia vindo daqui e tal, e eu consigo ver que você sente coisa, não sei o que, ter alguma conversa meio reveladora e falar, nós precisamos nos unir contra os perigos que existem lá fora, a morte tá espreitando e tudo mais, beleza, beleza. Aí a Rin, aí terminou isso, aí a Rin fala assim, e outra que é bastante sensitiva, o paranormal está chegando aqui. E aí entra a Kirie, sabe?
Ah, então, ok. Pra mim a sua cena interessa. A sua cena interessa, mas aí aparece a Kirie, abre a porta, dá um oi, fecha a porta e vai embora. E aí, tipo, elas vão correndo atrás dela.
Não sei se a Kirie é tão idiota assim.
Eu acho que
faz sentido, tipo, a Sawako tá separada, sozinha, e aí, tipo, ela tá meio tremendo nervosa, aí a câmera abre num plano mais aberto, assim, e a tá a Kirie do lado dela sentada, tipo, conversando com ela como se não fosse nada. Tipo, oh, que dia louco, né? E a mina se assusta fodamente.
Isso é bom,
elas vão,
isso é bom.
Elas vão no banheiro e a Kirie tá lá.
Assim. Exato. E tipo, caraca, isso é muito bom. A Kirie tá no banheiro e aí aparece a Sawako atrás daquele jeito do mangá, tipo, terror, e a Kirie fica tipo, terça-feira. Normal.
É uma boa. E cria uma amizade, sabe? É a primeira vez que ninguém se assusta com essa orca.
Exato. Ok, olha, bateu uma amizade aí. Agora, ó, eu quero avançar um pouco mais isso. Eu não quero só que termine nelas juntas. Eu quero que comece a moldar objetivos aqui. Então a Kana, ela vai perceber, ó, a gente tá começando a formar um grupo interessante aqui. Nós precisamos, sei lá, nós percorremos aqui a escola, achamos uns suprimentos aí pra durar mais alguns dias e tal, não tem arma nenhuma.
Tem arma.
É, elas são muito faltosas de arma, né? Só tem a arma da Kana.
A questão é, a gente falou assim, que a Kana, ela ia... Ela tava querendo, tipo, derrubar o sistema, né? Uhum. E aí eu acho que o plano dela é tentar, de alguma forma, atacar a cabana de onde eles saíram, inicialmente, sabe? Uhum. Porque eles saíram de uma cabana e aí virou uma área proibida que ninguém pode entrar. E aí, tipo, ela quer armar algum plano pra voltar lá. Só que pra isso, ela precisa de mais armas. Então, tipo, o plano agora é, nós precisamos de mais armas.
Sim.
É boa. Tá, mas só que olha só, elas vão definir algum modus operandi pra inimigos? Tipo, se aparecer alguém, a ideia é matar ou a ideia é fugir?
Vamos conversar sobre isso. O que vocês acham que elas falariam?
Eu acho que ela tentaria recrutar.
A Kana ia entregar habilidade pra Rin?
É, a Rin consegue perceber se a pessoa é do bem ou do mal. Então elas contam com a Rin pra descobrir primeiro qual é a intenção da pessoa e a Kana pra conversar com a pessoa.
E a Kiri e a Sawako são pra morrer caso tenha algum conflito e alguém precisa morrer aleatoriamente.
E são as protegidas. Tipo... Caraca, a gente pode fazer um timezinho perfeito, né? Tem a líder, tem a, tipo, a mentora, assim, aí tem a personagem inútil e tem a personagem que tá nem aí, que é tipo a extra ali, tá ligado?
Sim. Não, mas eu acho que a gente pode começar a construir um arco pra Sawako. Eu acho que, por exemplo, agora a Kana já deu o garfo de volta pra ela.
O garfo era da Kana.
Ah, tá. Então ela deu o garfo pra ela.
Não. Só que seria bom, então, Judeu. Elas vão, elas acham suprimento, começam a comer. E aí, tipo, a Kana dá o garfo pra ela num momento de, tipo, nossa, estou entregando uma arma pra ti. E elas usam pra comer a comida.
Exato. Pode ser. Qual é o nome desse time?
É, elas vão querer dar um nome pra isso.
Ah, eu acho que as sensitivas. Não, ruim.
20 Century Girls.
Perfeito. Nossa. Não, perfeito.
Caraca, como é? Como é que é?
20th Century Girls.
Ah, boa, ok. É, não, 21st Century Girls.
21st Century. É que é um pouco mais difícil de falar, né?
Ah, não tem problema.
21st é mais fácil. 20th.
A gente vai chamar de. É que eu não quero ter que falar. Olha, apareceram as 21 Century Girls. É bem difícil.
Você sabe que...
Acho que é outro do século 21.
Sabe que um grupo grande atrai tragédia, né?
Sim.
Um grupo grande atrai tragédia. Eu tô muito preocupado com o que vai acontecer com essas meninas.
Não, mas elas precisavam de um grupo grande. Só que eu acho que, tipo... Eu não sei se elas vão aceitar qualquer um. Acho que elas deviam criar alguma regra pra, tipo, não aceitar todo mundo. Vamos ver primeiro qual é.
A linha é a poderosa... A Rin é a pessoa que tem, tipo, maior possibilidade de identificar perigos.
Mas, tipo, é só a pessoa não ser perigosa que elas vão chamar pro grupo? Acho que não pode ser
não,
assim.
Não, então, não sei. Eu acho que elas... Vai ser caso a caso. Caso a caso.
É, não dá pra gente já falar, eles vão sempre acontecer assim. Vai depender de quem elas se encontrarem, realmente, né?
Vamos mais um e aí a gente fecha.
E a gente faz o cliffhanger só, né?
E o cliffhanger, é.
Ok, ai meu Deus.
Vamos lá então.
E ninguém morreu nesse ainda, né, pessoal? Vamos lá.
É, então vai morrer agora. Agora eu vou fazer morrer, independente de quem for.
Eu vou fazer morrer. Tomara que seja no Shinoia.
Então agora.
Se preparem que eu vou. Eu acho que essa vai demorar, hein?
Vamos lá aqui então.
Os caras nem sabem o que é, os caras já vai defender que não vai morrer, né?
Na hora, exato, vai morrer, e você já quer me matar.
Vamos lá.
Tem que ser o próprio ponto de vista.
Vamos lá, que o Sakuragi de Slam Dunk. Com o estilete
vai morrer.
E com o coração quebrado, né? Pela Mai. Se encontrou com a Meiko de Solanin. Com uma Uzi.
Caraca, ele vai se apaixonar de novo. Esse vai ser a piada do Sakuragi. Todo capítulo ele vai se apaixonar.
Ah, sei lá, a Meiko é mais velha. Tá distante,
A Meiko ele vai achar meio senhora. Vai achar meio senhora.
Caraca, gente.
Só porque ela tá nos seus 25.
É que os personagens de Landa.
25 pra 15.
Os personagens de Landa parecem velhos, mas eles estão no ensino médio. A Meiko, tipo, já passou da universidade.
Não sei, ele tá numa ilha deserta, né? Quer dizer que não é deserta, mas.
Mas
a Meiko, na hora que ela vê o Sakuragi, ela atira e mata ele.
Caraca, por quê?
Qual a justificativa?
Né? Ela tava super traumatizada com tudo que aconteceu ali, com o cara que matou o outro.
A da Meiko, por favor, me lembra.
A Meiko, ela se encontrou com o Pum Pum e ela atirou sem querer o Pum Pum. Mas o Sakamoto salvou o Pum Pum, tá lá, que junto, os dois estão juntos. E aí o Sakamoto falou, vai, sai daqui que se proteger. Mas assim, eu não acho que a Meiko tá num estado similar ao da Naho, por exemplo. Ela não tá exacerbada.
Não, tá louca.
Porque ela tirou mais no reflexo, e não por tipo, medo.
Medo.
Sabe? É porque o Pum Pum tava apontando a arma pra ela também, sabe?
Tipo, sim, sim.
Foi uma situação meio tensa.
Foi uma escolha. É, foi uma escolha que ela fez, não foi sem querer. Mesmo assim, ela tá, tipo, ela realmente viu os perigos do jogo, né? Tipo, alguém já apontou uma arma pra ela, né?
É, e é um garotinho comum, em teoria.
Mas é que ele não tem, o Sakuragi não tem arma, ele tem, tipo, um estilete. E ele não deve estar usando ele na mão, ele deve estar guardado.
E onde que eles se encontraram?
Ele tá chorando.
Ele tá chorando.
Onde eles se encontraram?
Desculpa.
Não foi na caverna. Onde é que a Meiko tava?
Ah, a Meiko foi no farol.
Não, mas é que a Meiko tava saindo do farol, tem que ser.
É, a Meiko já tava no farol.
Então, a gente precisa fazer uma decisão. Se quando cair o lugar, a gente, tipo, força um acontecimento diferente.
Não, pra mim a gente... agora a gente
randomiza até,
tipo,
um lugar lógico, ok.
É, tem que ser alguma coisa lógica. Eu não vou pôr o farol de novo, sendo que na história ela acabou de sair no farol. Vou sortear de novo.
E o Sakuragi também acabou de sair da caverna, né?
Não tem problema se o Sakuragi caísse no farol. O problema é a Meiko que a gente...
A gente não tem um mapa pra decidir lógica de
pessoa chegando no lugar. O problema é que a Meiko que acabou de sair do farol, voltar pro farol não tem sentido mesmo. Então vou tirar de novo aqui. Eles se encontraram num penhasco.
Penhasco 2. Não, penhasco 2.
No penhasco 2. No penhasco 2. É um outro penhasco.
São muitos penhascos, eles que se resolvam.
Não entendi. O Sakuragi tá chorando e a Meiko vai achar meio ridículo.
O Sakuragi foi fazer, ele foi, tipo, chorar no penhasco.
Olhando o mar, olhando o mar.
Sim, genial.
Tipo, sentado numa pedra lá em cima, olhando pro mar, assim.
Isso. E voando aquelas folhas, tipo, as folhas de cerejeira, sei lá, na frente dele.
O pior é que, na verdade, a minha principal teoria pra essa cena é que não ia acontecer nada. A Meiko não ia querer falar com o Sakuragi e ir embora, assim.
Eu também tô achando
mas ele ia ver ela, que ele ia fazer se viciar.
Ele pode não ver ela também.
Não, ele tem que ver ela.
O que eu penso é que, tipo, ele vai estar chorando e falando consigo mesmo, sabe? Tipo, ela não gostou de mim, eu me declarei.
Também não é de
infelizmente.
As dores de um jovem da primavera, né?
Eu acho que eu nunca irei conseguir me apaixonar novamente. Aí, tipo, ela tava ouvindo isso e ela faz um barulho sem querer. Aí ele vira, olha pra ela, aí, tipo, faz uns corações no olho dele. Aí ela aponta a arma pra ele e fala assim, nem tenta. E aí vai embora, sabe? E aí ele fica, ele continua lá heartbroken, sabe?
Ah, nossa, essa cena é incrível.
Chão e abraço o joelho assim.
Caraca, é muito bom. Tipo, ele vai pro fundo do poço, aí ele retorna, tipo, maravilhosamente, e depois ele retorna novamente e acaba igual como ele começou. E a Meiko só sai andando. Ah, ninguém vai morrer nessa merda.
Pode ser até, tipo...
Foi rápido, dá pra fazer mais um se for assim.
É, eu acho que esse foi até tipo um epílogo, sei lá, foi uma história de 4 páginas pra fechar o volume.
Foi um forcoma.
Foi um forcoma.
Caraca, tem os beats do forcoma certinho, né? Perfeito.
Dá pra fazer mesmo. Maravilha. So I just kept dreaming. O Thorfinn, de Vinland Saga, com uma espada, meio que sangue nos olhos, já matou o cara lá de I Am a Hero, né?
É.
Se encontra com a Fukunaga, de Liar Game, com uma raquete de tênis. No moinho.
Não, mas a Fukunaga não tava em algum lugar já?
Ela saiu da praia.
Ah, os dois estavam na praia e depois saíram, né?
Em praias diferentes, e aí no meio do caminho das duas praias.
Tem moinho.
Moinho é onde estaria o tem um rolo de massa no chão, que era onde tinha o cadáver da Mônica.
Pessoal, moinho é aquele de água, né?
Não,
eu sei que eu perguntei a mesma coisa da última vez.
Não, é aquele...
É de Donkshot. Donkshot não, o outro aquele. Tá.
É o Donkshot,
É Donkshot mesmo, moinho de vento, né? Ok, quem chega lá primeiro? Thorfinn, provavelmente, né?
É, ele é mais rápido.
Definitivamente.
Eu consigo ver o Thorfinn vendo o moinho, não sabendo exatamente o que é aquilo, ou tinha já moinho na época?
Não tem moinho na época dele, que é isso. Sim.
Aí ele subiu pra ver, pra olhar, ele escalou pra olhar em volta, pra avaliar a região. Que nem foi o que aconteceu com o Nagisa.
Você não tem certeza se tem moinho, Bocha?
Não, eu tô pensando. Depende da época. Eu não sei se ele teria capacidade de ver. Porque em lugares frios eu acho que não existe moinho.
Ah, não. Mas foda-se, tem um moinho aí. Ah, tá. Se ele teria visto um moinho na vida dele já. Isso que tá falando. Ah, mas ele, sei lá, não, viu uma estrutura absurdo. Alta, né?
Não é uma coisa super tecnológica, assim, pra ele não entender.
Ele saca como é que funciona. Ele acha da hora, só tipo, ó, que legal.
Sim, ok.
Então ele tá lá em cima no moinho e lá de cima ele vê a Fukunaga chegando.
Ó, seguinte... Vou fazer uma sugestão de mudança nesse enredo aí. Porque eu gosto da Fukunaga e eu vou tentar fazer ela sobressair nessa luta.
Não tem como ela vencer. Não tem como.
Não, calma, ela pode vencer na inteligência.
Calma, ela é inteligente. Esse é o ponto. Ponto
ok, tá bom.
Primeiro, minha primeira sugestão. Ela ia estar lá... Eu não sei como eu vou conseguir concluir essa história. Mas ela estaria no moinho antes do Thorfinn.
Tá, ok, eu assumo... Se é a favor do roteiro, que seja, ela chegou antes.
Ela chegou antes, só que, tipo, inicialmente a gente não revelou isso. O Thorfinn entrou, subiu lá, olhou, e aí, tipo, a Fukunaga está lá dentro e viu que ele estava lá. E aí ele ainda não viu ela. Eu não vou falar que, tipo, ela veio correndo e empurrou ele, porque, tipo, isso não vai acontecer, isso não vai funcionar desse jeito. Mas eu não sei o que dá pra fazer, eu quero ver...
O Thorfinn tá sujo de sangue?
Bom, provável, ele matou o cara com a espada.
Sim, sim. Então a Fukunaga já pode ter visto ele de longe subindo com...
Ela tá com um rolo de macarrão que ela viu na entrada do... rolo de massa de macarrão que ela viu na entrada do moinho. Ela já recolheu esse rolo.
Olha só, uma pergunta. Qual que era o modus operandi do Thorfinn mesmo? Ele queria matar? Ele tava maluco?
Sangue nos olhos.
Tá, então, olha só o que, que eu tava pensando. Ela pode ficar escondida... Eu não sei se isso é muito lair game, mas na minha cabeça, o preconceito que eu tenho do mangá é... Ela tá escondida no moinho e aí ele sobe e aí ele se acalma lá em cima... E ele começa a falar sozinho sobre a vida dele. E ela, tipo, fica horas, talvez até dias, ouvindo ele e pegando quem ele é. E aí depois ela consegue enganar ele com isso, sei lá.
Gente, eu sei se vocês querem salvar a Fukunaga.
Ela faz uma massa pra ele. Ela tem um rei de massa. Ou ela joga squash, não sei.
Ela faz uma massa. Não, cara, isso que eu dei pra você. Ele não ia falar.
Eu dei pra você a oportunidade, tipo, de salvar ela, porque o Thorfinn chegar antes ali e ver ela chegando dá alguma oportunidade e alguma interação. Agora, se ele entrar lá dentro do moinho e ver ela, no momento que ele vê ela lá dentro, ele vai matar ela.
Então, ó, o que pode...
E não tem como ela se esconder.
Poderia acontecer... não, tem. O moinho tem aquele monte de pilarzinho ali. E aí,
tá, mas o feno, Thorfinn... tem feno.
E ela ela é magrinha. Ela é magrinha.
Mas o Thorfinn é basicamente tipo um ninja viking. Tipo, ele...
Um ninja viking?
Mas é meio
que... Eu acho que ela... O Thorfinn, ele vai pra janela pra, tipo, observar. E aí, tipo, ele não conhecia o moinho. Então ele tá meio impressionado olhando o moinho girando. Ela vai chegar de fininho por trás dele e dar com o rolo de macarrão na cabeça dele.
Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido.
Muito boa, cara. Não,
não, não, mas eu acho que ele podia não morrer até. Tipo, ele podia enfiar a faca na hélice do moinho e descer raspando assim e sobreviver, e aí ele fica puto com ela e ela foge.
Ai, gente, não,
mas
que
ela tá presa na escada.
Gente, eu acho. Eu adoro a Fukunaga, mas eu não tô tentando essa. Eu não consegui.
Que merda, cara. Eu acho que a Fukunaga tem. Merecia ir mais pra frente.
Tá, então a cena tem que ser boa. É o seguinte, ó. Ela tá com a raquete em uma mão, com o rolo na outra mão, e ela vem por trás dele achando que tá super surpreendendo ele. A gente fala interesse no capítulo. E aí ela dá com a raquetada, ele corta a raquete. Vira assim,
calma,
ela dá com o negócio, ele corta o rolo. Daí depois ele corta a cabeça dela.
Deixa o Bocha sugerir.
A gente tinha decidido que o Thorfinn tá no ponto meio macabro dele, que ele mata as pessoas. Mas mesmo no ponto macabro dele, que ele mata as pessoas, às vezes ele não matava as pessoas apenas por matar.
Mas ela ia atacar ele, Bocha. Ela não ia ficar de boas.
Ei.
Não, é. Ela ia ficar preocupada, porque ela ia ler nele que, tipo, ele é muito perigoso. Tipo, ela vai olhar pra ela, porque...
Ele tava sujo de sangue inteiro.
Sim. É. Ela olhando pra ele, carregando uma espada, ela ia olhar pra ele e falar assim, ok, me fudi. Então eu acho que na real, o que vai acontecer é, ela não vai tentar atacar ele, ela vai tentar sair de fininho. Só que na hora que ela começar a se mexer, alguma coisa vai ranger um barulho. E aí, sim, tipo, ela vai voltar pro esconderijo. Aí o Thorfinn vai ficar meio começando a andar pelos pilares, meio atento, assim, tipo, será que tem alguém aqui? Andando devagar, e aí, tipo, sabe aquela cena que a gente vê no primeiro plano os pilares e ela encostada no pilar, e no segundo plano o Thorfinn passando andando lá atrás, assim, sabe?
Sim, tipo, sim, a gente faz um filme de monstro com o Thorfinn.
E aí, em algum momento ela vai, aí tipo, vai seguir pro plano de visão dela, aí ela vai parar de ouvir os passos, ela vai falar, será que ele não tá aqui? Aí ela vai tirar a cabeça pra espiar, ela não vai ver ele. Aí a câmera vai afastar e ele vai estar, tá, tipo, em cima dela, sabe? Tipo,
no teto.
Não é no teto, né? Porque tem aquelas vigas, né? Que tem, vai passando assim em cima pra sustentar o teto. E aí, ah, tipo, ele, okay, vai estar, tá, na viga equivalente de cima. Uhum. E aí, sim, ele vai pular com a espada. Só que aí ela vai, tipo, no susto, vai pôr a bolsa na frente. Aí ele vai cortar a bolsa e ela vai cair no chão. Eu só quero fazer uma cena de luta interessante porque ela vai morrer. Eu não queria, mas ela vai morrer aqui.
Nossa, não tem como não, puta que pariu.
Ela pegou o saco de o saco não, né? O rolo de macarrão e, tipo, vai jogar na direção dele. Aí ele só vai, tipo, refletir, assim, defletir com a espada.
Sim. Cortar no meio, pô.
É, não, corta o rolo no meio. Corta o rolo no meio, vai.
Não, não, porque ele não... Não, mas ó, o que eu quero... Não, não cortou, sabe por quê? Porque ele não é um samurai, ele não sabe, tipo, os ângulos certos de corte. E eu quero plantar isso. Tem um trecho da espada, que é o trecho que ele usou pra refletir, que agora está com o corte comprometido. Talvez no futuro, não nessa luta, porque aqui ela vai morrer mesmo. Talvez, okay, no futuro a gente possa lembrar que essa espada está com um pouco do seu fio comprometido.
Ok, então anota aí, tipo, 2 centímetros da espada tá um pouco comprometido.
Que 2 centímetros? É um bolo de macarrão, porra.
Não, mas ele não vai pegar, tipo, ao comprido,
é,
né?
Pelo
vai pegar
na horizontal.
Tipo, um pau. Uns 10, no mínimo. Tipo, uns 3 dedos, assim.
Uma mão fechada, assim.
É, uma mão fechada. É.
Mas, tipo, e também não é inútil, né? Ela tá só um pouquinho comprometida.
Ainda bom, ainda vai ser uma porrada que você vai fazer.
Mas, ó, por exemplo, no futuro ela pode estar meio trincado, por exemplo. Aí no futuro vai bater
outra pessoa
coisa,
pegar outro bolo.
Rolo de macarrão, é.
E o que ela fez com a raquete de tênis?
A raquete, ela tava dentro da bolsa, ela não tava usando a raquete.
Não, tem uma cena melhor. Eu tenho uma cena, tipo, em vez de defender com a bolsa, ela, tipo, no chin se defende com a raquete. Aí, tipo, vê que só a espada passa pela raquete, mas muda um pouco de direção. Pode ser que não seja uma cena boa,
só pra
ninguém ver reação
nenhuma. Só pra tornar inútil a raquete.
Eu gostaria mais se fosse uma cena dela tentando dar uma raquetada na cabeça dele, tipo, entrando, que nem desenho, assim. A cabeça
Nossa,
dele.
Não.
Ia ser muito bom. E ela percebe, tipo, morri. E aí ele mata ela.
Aí, ó, depois que ela joga o rolo de macarrão e não consegue, ela tenta usar palavras contra ele, sabe? Tipo, eu sou útil, eu sou inteligente, nós podemos vencer esse jogo juntos, não sei o quê, não sei o quê.
E ele fala, no ablutino.
E o Thorfinn vai
fala,
só...
É a mesma língua, todo mundo.
A gente decidiu que era língua comum. O Thorfinn só vai dizer...
Nada.
O Thorfinn só vai dizer assim, não tem como duas pessoas ganharem, e vai matar ela.
Sabe? Não, ela pode dizer assim, ó, a gente pode ser amigo, e ele fala, eu não tenho amigos at all.
Boa.
Um pouco, acho que Tussum, eu achei um pouco cedo demais pra usar essa referência, mas tudo bem.
Agora entendi. Tudo bem.
Desculpa. Referência ao futuro do mangá, que ele
entendi.
Não conhece. E aí ele corta a garganta dela.
Não.
A garganta? Não, acho que ele enfia a faca no peito.
Ele faz um corte na diagonal. Ele faz um corte na diagonal, assim, sabe?
O peito dela?
Bleach.
Ah, tá.
Não é no peito, é entre o peito.
Entendi.
Beleza.
Ah, que merda, mano.
Tinha que ter uma morte pelo menos também, gente.
Tá, tudo bem. Não, eu não tinha como escapar. Pelo desenho que a gente fez, ela ia ter que morrer aqui. Eu não queria.
Esse moinho é matador, pessoas... né, gente?
Eu acho que o Thorfinn tá um pouco overpower nesse negócio, pra falar verdade.
É só aparecer alguém com uma arma, né, gente?
Só aparecer alguém com uma arma que não tá com a arma desmontada, que nem.
Mas já apareceu alguém com uma arma, esse é o problema.
Com uma arma desmontada, é isso que eu tô dizendo.
O que aconteceu? O rolo de massa ficou no chão?
Não, acho que ele
pegou. O rolo de massa ficou no chão. Não, ele pegou o rolo de massa? Quem não pegou a arma? Vai pegar o rolo de massa?
Pra fazer massa?
Porque é uma segunda arma que ele sabe
usar.
O cara
não é um revólver. O cara não.
Ele poderia sacar que é tipo uma massa.
Não. Isso eu me recuso. Se um ele tacape, não levou a arma, gente. Ele não leva a massa de macarrão.
Não, mas ele é um tacape.
É um objeto do que ele viu na vida.
Não, tem que pegar um rolo de macarrão, gente.
Gente, que época que você acha que o Thorfinn viveu? E em que país vocês acham que
ele viveu? Gente, rolo de macarrão. Rolo de massa. Mas, tipo, existe rolo de massa desde da antiguidade, tipo de madeira.
Na Itália.
Não, deve ter rolo de massa na Islândia.
Não tem por que pegar o rolo.
Não tem nem trigo na Islândia. O que eles vão fazer com o rolo de massa? Não tem como fazer uma massa na Islândia?
Tá bom, então ele não pegou o rolo de massa, tá bom.
Eu concordo contigo, judeu, tá triste.
Ah, deixa, eles não vão...
Eu não vou engolir esse rolo de massa aí, não.
Ah, então o rolo de massa ficou no...
Pode eu te entreguei, ó. Ah, eu
acho mais interessante
mão,
o rolo de massa abri... continuar lá, porque o Otofin não vai usar um rolo de massa, gente, pelo amor de Deus.
Eu abri mão de uma personagem que eu tava torcendo aqui, vocês abram a mão desse rolo de massa, por favor.
Tá bom. Caraca, eu tava nervoso saber qual era a capa do podcast, agora eu sei, vai ser um rolo de massa. Só, um rolo de massa.
Calma aí que a gente que não terminou, temos o cliffhanger agora, hein?
Oh, meu Deus.
Que seja bom.
Cliffhanger vai ser no penhasco?
Nossa, faz algum sentido essa piada do Bosch, embora seja uma bosta.
Eu não entendi a piada do Bosch.
Cliff.
Ai, meu Deus do céu. Mas faz sentido mesmo.
Então, pra esse cliffhanger, a gente vai ter a Yuno de Mirai Nikki com a faca AK-47, a faca perfeita para o combate, sendo que ela já matou, né, o Kurosawa, se encontrando com o Light de Death Note.
Oh, shit!
Puta que pariu.
Com nada. O Ryuk vai se divertir muito com isso.
Aonde?
No... lago. Ah, não, o Light acabou de sair do lago, né?
É, sim.
Então, ela pode ter chegado por trás dele, né? Porque, na verdade, a gente fez que a...
Mas a Yuno não tava parada no mercado? É o que tá descrito aqui, então. Ela não continuaria lá? E o Light iria pra lá?
É verdade. O Light tem que ir pro mercado. Porque ela matou o cara lá, então... Matou o Kurosawa lá.
A gente decidiu que ela matou e ficou lá, é?
Eu não lembro se a gente decidiu. Eu não lembro como a gente decidiu isso.
Mas ela matou o cara lá, acho que ela estaria lá. Tem comida, supermercado, né?
Talvez. O que eu quero pensar na cena é, tipo, a gente sabe que aconteceu isso, né, no... Ah, não, esquece a cena. Eu ia falar que ele entrou e viu o cadáver do Kurosawa, mas a gente elimina os cadáveres.
Então, foi uma péssima escolha eliminar cadáver, inclusive, no final das contas.
Ah, é porque a gente não queria ficar controlando, mas no final a gente precisou controlar por causa de outras coisas.
É, teria sido, tipo, bom ter o cadáver da Mônica, por exemplo, ali, sabe?
É, uma pena.
É, tudo bem.
No próximo a gente resolve isso.
Beleza, gente. Então, Yuno e Light no mercado, esse é dois personagens bem parecidos de alguma forma.
Só os psicopatinhas.
Só as psicopatinhas aí.
Poucas mortes, numa só, mas teve umas mudanças interessantes aí de...
Sim. Teve, porra, temos 21st Century Girls aí.
Puta, vai ser first mesmo?
Ah, então 20th Century Girls, tá bom.
É School Power, que tal?
E se a gente chamar só de Century Girls?
Century Girls.
Okay. Century Girls é bom. Verdade, as é bom.
CGs.
Gostei muito.
Eu acho que não, porque CG já é sigla de muita coisa. Não consigo.
Essa é a graça.
Nós somos as CGs, elas são todas feitas em computação gráfica.
Porra, tô torcendo pra CGs, puta que pariu.
Calma, que ainda tem o time do...
A Kanye é a protagonista desse mangá, meu amigo.
Tem o time do cara hacker e da menina do Neverland ainda.
Ah, eles vão se juntar, vai.
Será que eles vão
ser amigos? Não, eu acho que
o cara hacker vai ser que nem o cara hacker de Battle Royale, que do Kindle sabe o que é.
A tragédia vai decair sobre um desses grupos antes deles se encontrarem.
Pô, se bem que eu vou marotar com a Emma, eu não quero a Emma morrendo.
Bom, o plot tá ficando mais obscuro aos poucos. Isso foi só uma referência a Rick Morty, na verdade, desculpa.
Fraca a referência, bem fraca. Caraca, a gente já começou essa leitura de e-mails meio desanimado, é isso? Tipo, a primeira coisa que o ouvinte vai escutar a gente
Essa semana anterior a gente teve uma grafia do Hiroki Ohara, mas teve pouca reação, na verdade quase zero reação.
Zero, sobre a manga grafia de fato, zero reações. Eu não me não ficou muito triste com isso. Até daria até pra prever que não teria muitos comentários. Pena, porque foi uma discussão tão interessante, né? Tipo, a gente teve essa conversa mais focada na arte. Se você não conhece o Hiroki Ohara, tenta escutar essa monografia. Foi uma conversa boa, né?
Eu gostei bastante do programa, editando, eu gostei de ouvir. Mas pra não passar em column, a gente vai ter dois Low Poco Report aqui, né? Pra finalizar essa sessão curtíssima. Mas antes disso, recados. Uhum. E lembrando que semana que vem tem reenquadrado de Hunter x Hunter.
Os quatro primeiros volumes.
Corram ler pra discutir com a gente. Eu já estou com eles lidos.
Uhum. Eu não. Não foi um sinal de confirmação.
Mas... É, ok. E na semana seguinte, enquadrado de Gun.
Uhum.
Então, outra obra pra vocês irem atrás de ler pro próximo programa.
É maravilha. Gun, tô bem empolgadíssimo pra essa conversa. É, faz tempo que a gente analisa, tipo, um mangá compridão, tipo, num programa só assim, né? Quero ver como é que a gente vai lidar. Tô relendo.
É 8 volumes? Sei lá, eu não comecei a reler ainda. Não é só,
é 9, né? Mas. Ah. É que acontece muita coisa em Gun, tô relendo já.
É, o problema é que eu vendi os meus volumes pro Leonardo, então eu não tenho eles físico aqui pra ler.
Pô, vendeu? Que triste, mano. É uma boa coleção.
Vende pro Leonardo. É, eu não gosto tanto do material físico e é, como eu não pretendia reler.
É triste o material físico mesmo. Tá, tipo, tudo amarelado aqui também.
Enfim.
Bora lá pra sessão do Slowpoke Report. Eu nem falei, né? Os e-mails chegam no... Os e-mails em tese chegam no contato@alquadrado.do, né? Ou no blog. É. Alquadrado.do. Tem esse detalhe.
Quando chega.
Olha
quando
só.
Chega.
Esse, olha isso aí.
Esse é o... letra de e-mails mais passivo-agressiva.
Da história, né? Caraca, mano. Descaso total a gente aqui. Mas bora ali. Tem o Slowpoke Report, que são comentários que não tem a ver com o programa, já que não vai ter do programa mesmo, né? Começando com o Rui Garodi, que fala sobre Desconcertando, né? Ele dá algumas sugestões de temas pro Desconcertando, que são Nana, não vai rolar porque eu não li nem você, nem pretendo ler.
É, eu também não li, eu acho que do nosso público não é tipo um tão popular pra gente assumir que as pessoas leram.
Seria uma boa ideia se a gente tivesse lido, eu acho. Porque não terminou, a gente podia dar um final pra ele, já que nunca vai terminar também, né? Então, seria uma boa ideia. Real?
Também acho que não é tão popular assim.
Não, Real é popular. Real é popular, que é isso?
Não sei. Entre eu e você é popular. Entre os nossos ouvintes.
Ghost in the Shell e Akira.
Talvez Akira.
Talvez Akira. Esse é um bom, sim.
Só que a gente cai naquele limbo curioso, porque quando a coisa começa a sair no Brasil... Significa que muita gente tá lendo pela primeira vez.
Sim.
Teve a oportunidade de começar. Se a gente for fazer um consertando, tipo, seria bom já ter saído tudo no Brasil. E vai demorar pra sair tudo no Brasil.
Ah, vai demorar?
Eles falaram que o objetivo é lançar, acho que, um volume por ou semestre ou ano. Eu não lembro.
Quantos volumes tem aqui, né?
6. Nesse formato que eles estão lançando são 6.
No Fenix vai ter o ao quadrado daqui a 6
anos. É, então, pois é.
Bom, vamos ver. Não vou
se comprometer com isso.
Não vou me comprometer, não. Ele também sugere primeiros capítulos de obras ocidentais inspiradas em mangás, como Ronin, Usagi Yojimbo e Turma da Mônica Jovem. É... Posso falar? Eu tô meio
desesperado. Eu tava pensando nisso também. Eu até imagino. Não tava muito afim de primeiros capítulos.
É. Vamos inventar um novo pro próximo 214?
Ah, vamos, porque eu também tava pensando essa semana, falando assim, puta, tá chegando, mas não sei se eu quero fazer, porque eu acho que esgotei as ideias, sabe? Tipo.
Ah, não só esgotou as ideias, eu acho que também, tipo.
Estourou o formato.
É, tipo, o formato a gente fez render o que tinha que render, sabe? Vamos procurar uma ideia nova fácil de gravar também. Essa é uma lição de casa pra gente, então.
Vamos procurar alguma coisa. Provavelmente não, então se preparem que aí acabou o primeiro capítulo.
É,
nossa, aí chega no 214, últimos capítulos.
Mas que final anticlimático também, né? Tipo, o último programa não foi nada, né?
Não, mas não precisa ter. A morte é assim, cara, quando você...
É verdade, vem do nada, né?
E finalizando o Slowpoke Report, né, os dois Slowpoke que a gente tinha, o Gugu Liberal, uhum. Ele comentou no blog falando que leu Molester Man e gostou bastante. Seu ponto favorito foi a interação e desenvolvimento entre os personagens, principalmente nos diálogos, e como tem diálogo, nossa, como... mano.
Ele aponta isso justamente, apesar de ter muitos balões de fala e tal, mas ele aponta justamente aquela cena que, tipo, é só o Molester Man conversando com a menininha ali por mensagem de texto, como sua cena favorita. Eu vejo bastante valor nisso. A gente comentou, eu lembro, da mangagrafia do Yoko como, tipo, esse diálogo é tão natural, sabe? Tipo, ele conversando com a menina.
Sim, sim. É, são bons diálogos. Talvez ele tenha sido uma das obras que melhor representou a naturalidade de uma conversa de verdade, assim.
Principalmente por texto, né?
Principalmente por texto, sim. É, principalmente porque a gente vê do lado dele, né? Tipo, ele reagindo ao texto, aí, tipo, só chega a mensagem, a gente não sabe como ela tá agindo.
Uhum.
É interessante. E ele também leu I Am a Piano, o one shotzinho que a gente recomendou naquele duo I Am a Piano e Female Fridge.
Ah, né? Nossa, caraca. Já até esqueci que tinha isso. Foi uma pena, você manchou.
Estraguei essa recomendação.
Manchou de tinta a minha recomendação de I Am a Piano, que é tão bom.
Female Fridge, não sei o que, também é bom.
Não. Beleza, cara, curtíssima, como a gente já passou a maior parte da leitura de mês comentando que ia ser curta.
Exato.
Terminada.
Vai falar alguma coisa sobre alguma mídia consumida recentemente?
Não. Nada que eu vi ultimamente tem sido digno de nota, não. Essa semana foi meio...
Tá bom.
Você também nada?
Não, vou só recomendar para as pessoas saberem o mínimo possível, mas vão ver Baby Driver no cinema.
Ah, ok.
Em Ritmo de Fuga, como é o título em português.
Nossa, que merda. Esse foi o título?
É, Em Ritmo de Fuga.
Ah, esse eu quero ver no cinema mesmo.
Vá, que é uma boa experiência. E vai sem saber muito.
Ok. Beleza. Recomendação da semana é minha, estranho.
Isso, sua mesmo.
Fiquei bastante em dúvida. Tem um mangá meio diferentão aqui, talvez, que eu queria recomendar, mas vou deixar pra próxima. A recomendação dessas, porque eu não li ele inteiro, eu tô meio em dúvida se ele é bom ou não.
Pode terminar mal, aí fodeu, né?
É, não tem andamento, mas eu não alcancei os atuais. Eu li 10 capítulos de 27. Parece ser bom, mas tô meio em dúvida. Então vou puxar uma outra recomendação aqui, que é meio que um serviço público, talvez. Assim como você recomendou dessa nova leva da Shonen Jump, o favoritinho The Promised Neverland. Dessa mesma leva, dos 7 novos mangás da Shonen Jump, saiu também mais um que eu estou achando excelente. Surpreendentemente, o mangá do Boichi e do mesmo autor de Boichi desenhando e o roteirista de Ayushu de 21, Inagaki Hishiro, roteirizando o mangá Dr. Stone, né? Quando estreou, eu obviamente tinha muitas dúvidas, porque Boichi é o conhecido rei de um mangá só, né? Tipo, ele fez o Hotel, que é excelente, e tudo o resto que ele toca vira bosta. E Ayushu de 21 eu não acho horrível, mas eu não acho nada especial. Então essa combinação aí, vamos ver, quem sabe, né? A premissa, ela é um pouquinho convoluta, mas basicamente o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo viram pedra e passam 3 mil anos, se eu não me engano. Era muito tempo.
Muitos mil anos
se passam e todo mundo vira pedra. E aí, do nada, um cara acorda e se reencontra nesse mundo em que passaram 3 mil anos, né?
Isso.
E vai ser meio que uma história sobre reconstruir a sociedade. E esse talvez é o maior tchan, exatamente, porque quando eu penso nessa premissa, eu penso, tipo, meio que em mangás de survival, né? Rei dos Espinhos me vem à mente, ou até Drifting Classroom, coisas assim. O diferente de Dr. Stone é que ele entende o survival, talvez, tipo, o gênero. Ele fez algo com um gênero que eu nunca vi sendo feito antes, que é, tipo, explorar o máximo possível do survival mesmo. Tipo, não tem monstro, não tem, tipo, grandes ameaças, é só um cara e os amigos dele tentando sobreviver nesse mundo em que não tem mais, tipo, nada das tecnologias que, tipo, tinha anteriormente, né? Então, o mangá meio que abraça a ciência. O nosso protagonista, ele é meio que autodeclarado um homem da ciência, um super gênio. E aí o mangá meio que até autodidaticamente usa da ciência pra reconstruir a sociedade, né?
Sim.
Tá sendo muito gostoso acompanhar esse mangá. Teve um momento ali que, tipo, o começo foi excepcional. Quando começou a introduzir mais personagens, eu fiquei meio meio em dúvida, mas recentemente o mangá fez excelentes escolhas de roteiro que, tipo, estão me mantendo muito interessado mesmo.
Era o que eu ia comentar, porque tem um momento ali que a história ela começou a avançar que parecia ser num ritmo rápido até demais.
Sim.
Sabe? Tipo, tava indo muito, caraca, tá muito estranho isso aqui, acho que ele vai acabar já. O que vai acontecer aqui, sabe? Tipo, como que ele vai subir o Spectral Creep disso aqui? O que vai acontecer? E aí, tipo, ele tomou uma decisão de fazer uma virada específica e que, tipo, só fez bem pro mangá?
Fez bem pro mangá. Não, e obviamente foi uma escolha planejada, na minha opinião, sabe? Eu acho que desde o começo do mangá ele planejava fazer isso, meio que separar o mangá em pequenos arquinhos pra levar num grande coisa no final. Tipo, eu não confio cegamente em Dr. Stone que nem eu confio em Promised Neverland hoje em dia, sabe? Ele ainda tá com as pernas bambas e a qualquer minuto pode virar uma merda.
Você tá com o pé atrás ainda, né? Tipo, embora esteja legal, ainda fica com o pé atrás.
Mas, apesar disso tudo, é muito gostoso de acompanhar. Toda vez que sai um capítulo, comento com o Luke, que também tá gostando muito. Ele e eu tipo, adoro, tipo, essa exaltação da ciência que o mangá tem, sabe? Tipo, porra, ciência é foda, sabe? Olha o que dá pra fazer, olha como dá pra reconstruir a sociedade quando você já sabe as coisas, sabe? A ciência sempre vai surgir de novo, sabe? Não importa o quê. Então eu acho muito fascinante. Tem os mistérios bons. Eu quero falar que tem bons personagens, mas tem um bom personagem que, tipo, é bom que
ele tá introduzindo. Tá introduzindo aos poucos novos personagens interessantes, né?
O protagonista é excelente. O protagonista. Eu amo ele. Adoro ele. Tem uns aqui ali que são um pouquinho mais sem graça, mas ele também não dá tanta atenção. É mais o protagonista mesmo e essa missão dele. É um mangá pra se acompanhar. Essa é a minha recomendação, sabe? Acompanhem Dr. Stone, que tá muito divertido. E, tipo, mesmo que ele cague, eu acho que vai ser interessante ver como é que ele vai cagar essa história.
eu acho que é difícil cagar no, assim, do estilo Boichi de cagar coisas.
Uhum.
É possível, sei lá, se tornar repetitivo, tomar umas decisões não tão boas, mas, tipo, acho que não vai só simplesmente virar bunda de uma hora pra outra.
É verdade.
Que o Boichi faria se fosse na mão dele essa história.
E, surpreendentemente, ele não tá sexualizando tanto as meninas quanto eu achei que ele iria.
Tanto.
Não tanto quanto. Mas, também porque são, tipo, são crianças, né? Mas isso nunca impediu ele de qualquer jeito.
Não, nunca impediu.
Beleza, olha, cara. Tá muito gostoso. Acompanha o Dr. Stone. Esse tá sendo um momento muito interessante de acompanhar os mangás da Jump, né? Dr. Stone, tem um Boku no Hero, Promised Neverland, vários mangás bem diferentões surgindo na revista.
Só pra provocar mesmo. Beleza, recomendação então é o Doutor Pedra.
Senhor Pedra, né? Doutor Pedra, tá certo. Doutor Pedra.
Embora ele não tenha doutorado.
É verdade, né?
É os advogados, os médicos e agora o Doutor Stone, que estão se apropriando do título sem
ter conhecimento doutorado.
Pra corroborar.
Até semana que vem, então.
Até semana que vem. The fire.